Rápidos Cast. Agora.
Muito bem, bem-vindos todos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, falando de São Paulo, e com esse cara aí, o tal do Lord Pauper, falando lá de Saint Joseph, e aí ele...
Fala, galera, e aí, MP, tudo tranquilo?
Esse tal de Eli, tudo bem, cara?
Tamo aí, né? Na luta.
Na luta, na luta. Bom, ele você dirige?
Dirijo.
Mas tem veículo Pauper?
Cara...
Eu já sei, você tirou carta porque de vez em quando você joga limitado, né?
Mais ou menos por aí, viu? Porque falar em veículo Pauper no Brasil tá difícil também, viu?
É verdade. Bom, disso você entende, né? Bom, quem quiser mandar umas piadinhas melhores aí pra começar o programa, a gente estoca lá, tá? Então, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, pode mandar reclamação no Twitter do Pauperview, ele é específico pra isso, tá?
Exatamente.
Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Vilhedo, ele tá lá no camarim com o Teobaldo. Eu tava falando pra você antes, né, Eli, que ele falou umas coisas, depois eu fui editar o podcast, eu fui ver, caramba, é isso mesmo? É tão intenso, é tanta revelação, tanta informação que ele traz, cara. E ele revela, lógico, pra gente hoje, né? Ele vai falar dos dois maiores torneios do país após as mudanças no Modern, né? Então, os dois vão acontecer aqui no. Acho que é os dois maiores da América Latina que vão acontecer aqui no Brasil este semestre, tá? Então, é bom ficar de olho aí. E o que mais? Já falei aqui do Twitter, né? O que mais? Lembrando, né? A entrevista do Vilhedo é lá na fase principal, mas antes a gente tem fase de compra, porque vai ter mudanças drásticas em preços das cartas de Commander e, lógico, das cartas de Modern após a mudança, né? Tem, lógico, informações na fase de manutenção e no combate, o novo Modern, um pouquinho de Standard também, porque é bom sempre atualizar o que tá acontecendo, né, Eli?
Sim, sim. Mesmo no finalzinho da vida dele, ainda tem algumas coisinhas boas aparecendo.
Isso aí. Queria agradecer o Generinho do nosso ouvinte. Se você joga Legacy, deve ter escutado o programa passado e lembrou que nós falamos do Engenheiro da Praga, né? E o Gene lembrou a gente que o Engenheiro é melhor também porque ele é assimétrico, que é o contrário da Praga fabricada, né? Que é uma carta que vale para os dois lados da mesa, né? E o Gene também lembrou que a rodada de setembro da Liga Paulista Legacy acontece dia 21 de setembro, tá? Então tá chegando. E vão tomar aí nossos lugares para manutenção. Vem, Teobaldo, transição.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
O senhor Marco Agarrosa escreveu na semana passada o artigo de State of Design dele, né? Ele todo ano ele traz esse artigo aqui com o que ele chama de erros e acertos do design das coleções que saíram, tá? Esse ano não foi diferente. Ele diz que algumas lições foram aprendidas, né? Principalmente ele coloca duas aqui como principais. Primeiro, que ele precisa de mais sinergia entre as coleções, porque esse período aí pegou o final, na verdade foi um período inteiro sem coleções de blocos, né? Apesar de você ter três coleções que se passaram em Ravnica, ele acha que faltou um pouquinho de ligação, ligação mecânica mesmo entre as coleções. E a segunda lição, que eu acho que essa é muito mais importante para a gente como consumidor de Magic de papel, é que ele precisa pensar um pouquinho mais no pacing, né? O tempo entre uma coleção e outra. Ele solta o exemplo de Guerra da Centelha, Modern Horizons e o Corset de 2020, que são três coleções que acabaram ficando muito juntas e não teve tempo de aproveitar nenhuma, principalmente Modern Horizons e o Corset, né? Até pela forma como eles promoveram Modern Horizons. Nós indicamos aqui esse problema e é bom saber ele que o Mago, que é o cara que praticamente manda no design do Magic, está atento a isso, né? Uhum. E que ele vai evitar, vai tomar medidas para evitar que isso aconteça novamente. Que bom! Né? Foi meio chatinho esse período aí, uma fase que nunca acabou de spoilers, não tivemos tempo de apreciar certas cartas, né? Pensar sobre o impacto delas no formato construído, então é bacana saber que pensa sobre isso.
Acabou que foi muita informação em pouco tempo, né? E de edições impactantes, né? Teve cartas aí que realmente impactaram seus formatos, né? E realmente, eu acho que acabou pesando muito a forma como a gente, né? Se pra gente tava difícil, imagina pra quem realmente joga, né? Produz conteúdo, que usa as cartas, né? A gente passa informações, mas, por exemplo, quem tá nos streaming aí da Twitch e tal, fica difícil você conseguir, por exemplo, montar decks com as listas, e aí você começou com Guerra da Centelha, e Modern War já tava saindo, você precisava colocar outras coisas em prática, e aí M20 começou a aparecer com outras coisas novas pro T2, sendo que mal Guerra da Centelha tinha se estabilizado, sabe? Então, assim, eu acho que realmente foi... a gente falou que né, era um Natal eterno, mas, infelizmente, o contra é isso, né? Você acaba não conseguindo absorver ou passar as informações como você gostaria, né?
Exato. Eu queria realçar aqui as impressões dele sobre Modern Horizons, porque as outras coleções foram muito da parte mecânica delas é que importa. Então, se você se interessa mais por game design, tem, lógico, você já deve até ter lido esse artigo, né? Mas Modern Horizons, que foi um set bem comercial, impactou Modern, teve o bando Rogak, que veio um pouco atrasado depois, né? Trouxe cartas novas aí. Ele destaca que os jogadores gostam desse tipo, gostaram, pelo menos, né, desse tipo de throwback aqui que teve, principalmente como cartas de espiral temporal, né, como aconteceu naquele set. É bom que ele saiba que nós gostamos disso, porque ele tenta resgatar esses sentimentos em designs futuros, né, é algo que ele sempre tenta fazer, porque ele sabe que isso vende, e é verdade, eu gostei bastante. Além de tudo, além de todas as homenagens de Modern Horizons, esse sentimento dele, as piadinhas e os temas, né, nostálgicos, eles agregam para o jogador que joga há muito tempo, né. Eu e o Grilo fizemos o programa lá sobre as homenagens de Modern Horizons, deu uma fase principal inteira só desses throwbacks aí. Agora, de coisa que ele coloca como lições aqui, né, como coisas que ele pode melhorar, a primeira coisa que ele lista é o nome ali. Ele acha que o nome meio que enganou as pessoas, né, porque a proposta dessa coleção foi muito mais do que simplesmente colocar cartas no Modern, de acordo com ele, tá? Foi criar um novo conceito, foi colocar cartas novas também no Legacy, no Vintage, né? Então, talvez, se tiver um produto similar no futuro, não se engane se ele vier com outro nome, tá? Por exemplo, tira o Modern, só põe Horizons.
É uma forma... na verdade, a gente chegou a comentar sobre isso, né? O quanto a edição acabou sendo taxada, né? De uma edição somente pro Modern. E acabou não sendo isso. E às vezes até as cartas não eram tão aproveitadas no Modern quanto a gente imaginou que poderia ser, né? Os ciclos que saíram e tal. Então, realmente, eu acho que o nome acabou marcando demais a coleção e ela acabou não sendo tudo aquilo que o pessoal esperava. A comparação era lógica, né? Tipo, você pegava uma carta que era para ser, né, muito boa, por exemplo, Force of Negation, por mais que seja utilizado, né? Não é o Force of Will, uhum. Então não vamos usar, não, sabe? Então, tipo, acabou criando alguns preconceitos em relação às cartas e essa questão da nomenclatura, que ainda não faz diferença no mundo do Magic.
Exatamente. Ele fala um pouquinho das dificuldades sobre o ambiente limitado, né? Principalmente no draft. Porque, sim, como todo set Masters, né, tem alguns probleminhas em termos de armadilhas que você pode cair ao draftar, porque você acaba em que a gente chama de a rua sem saída, né, quando você está draftando um tema. Mas isso é normal porque muitas vezes você tem raras de build around ou incomuns de build around e elas dificultam. Embora, tá, embora o set não seja só voltado para draftar, para experiência de draft, como outros foram, tá? Ele é um dos melhores ambientes limitados já feitos, tá? De acordo com quem joga limitado há muito tempo, o Marshall e o Luiz Scott Vargas, por exemplo, tá? Então, eles mandaram muito bem. Se algo que ele acha que precisa melhorar ainda, cria uma expectativa ainda maior para os próximos, né? E uma outra coisa que ele comenta aqui é também sobre o tempo, né? Aquela questão do timing que eu falei, que os jogadores não tiveram muito tempo de draftar essa coleção, tá? Eu acho que ainda hoje você encontra aí nas lojas por R$35 ou R$45 no Rio de Janeiro, né? Como falam que a economia do Rio de Janeiro é a parte para formatos limitados, mas você encontra normalmente por R$35, R$40 ou um booster, e você consegue draftar ainda hoje, tá? Só não pode abrir Rogak, tá? Não precisa mais abrir Rogak, chega. E, bom, é isso que eu queria chamar a atenção. Vamos agora falar de livro, né, Eli? De novo, nós falamos semana passada, né, que a editora Planeta da Agostini, aquela lá do livro de contos de MTG, que já falamos lá no passado, traduzido pela Meg e tudo, ela nos pediu para divulgar a coleção Contos de Magic the Gathering, assim que está escrito lá no nome. É uma coleção que tem 61 livros, Eli, que reúne várias histórias de Magic. E essas histórias estão reunidas pela primeira vez em português, primeira vez em livros de capa dura, tá? Eu tô com um deles aqui, inclusive, a impressão e o papel é de alta qualidade, tá? As artes também estão bem, eles fizeram um esquema com as artes e a forma dos capítulos que a experiência de ler tá melhor do que estava no site da Wizards, tá? Acho que vendo o vídeo dá para entender melhor. A lombada é ilustrada, a lombada é a parte lateral, né? Então quando você coloca os 61 livros um do lado do outro, na ordem certa, pelo amor de Deus, né? Você forma uma imagem bonita.
Que o Toque não nos ouça, né? Falando isso.
Que o Toque não nos ouça. Exatamente. E como eu falei, né, Eli, tem alguns desses textos aí, nunca foram traduzidos antes.
Sim, e é importante a gente frisar isso, né, porque é uma forma de você ver algumas histórias, alguns personagens, né, do mundo do Magic, que a gente só vê em cartas, né. Normalmente você vê a história você vê parte da história com flavors, né, com números, habilidades, mas você não consegue conhecer o personagem. Isso é bacana, né, porque você tem muitas histórias, muitos personagens desconhecidos da maior parte do público, que tem histórias riquíssimas, em planos riquíssimos, né? Então acho que é bacana, é uma forma interessante de conhecer o Magic, né, por um outro lado também, né?
Acho que o verbo é experimentar o Magic, né? Experimentar o lore do Magic. E isso tudo tem um custo, né? Quanto é? Cada livro é R$44,99, só que tem uma oferta de lançamento para agora, né? Aproveitar o momento. As entregas 1 e 2, que tem os três primeiros livros, saem por R$39,99. E as entregas com os livros 4 e 5 tem 50% de desconto, tá? Lembrando que cada livro é R$44,99. E como é que paga, Eli?
Você vai poder pagar com o cartão de crédito, né? E, obviamente, a cada mês vai ser debitado somente o livro que foi enviado. Você pode cancelar quando você quiser no saque da editora. E o frete é grátis para o Brasil inteiro, menos para quem mora na Suécia, né? Que aí fica um pouco mais difícil, né?
É, Grilo.
E a editora anunciou que ao longo da assinatura, quem assinar vai receber brindes como pôsteres, caderno de notas e aparadores aí para facilitar, né, você organizar essa coleção tão riquíssima em termos de ilustração também.
Isso aí, quem quiser dar uma olhada, tem um link aí na descrição do podcast para ver o vídeo da editora, tá? E quem for nosso padrinho, lembrando, temos um concurso aí para ganhar o primeiro livro, que tem as histórias de Magic Origins, tá? E esse concurso basta escrever um texto aí de uma ou duas páginas com a história da origem do Teobaldo, não do Tybalt, do Teobaldo. Uma melhor história.
O Teobaldo está lá ansiosíssimo para saber como vai ser a história dele, já que ele perdeu a memória e ele não consegue nos contar isso aí.
Padrinhos, apoiadores, mandem-nos por e-mail, tá? Tem mais uma semana e meia aí para mandar, né? Ou seja, até o dia 14, 15, e depois disso nós vamos julgar a melhor história, vai ser a origem oficial do Teobaldo e também vai ganhar esse livro. Bom, falando em Plenauta, ele tem um Plenauta novo que foi revelado, a arte e a carta dele também, né, hoje aqui de última hora foi revelada a carta, que é o Oco, né, O-O-O-K-O, não é o Oco, aquela carta que joga moda, tá, é o Oco. Ele tem uma feição oriental, né, ele é azul e verde, apesar da arte sugeri que ele também poderia ser vermelho. Ele é um shapeshifter também. E eu não entendo, se você pode tomar a forma de qualquer coisa, por que diabos você vai tomar a forma dele? Eu sei que a arte é bonita, mas é meio bizarro. Assim, a armadura dele não serve pra nada, não protege nada. A arte promocional que mostraram, pelo menos, é muito estranha. Parece que foi feito pra cosplay, entendeu? Mas em termos de utilidade mesmo, eu não consigo ver muita utilidade nas coisas que ele tá usando, né? Utilidade para combate, pelo menos. Mas tá aí, é o Oco. Tem a carta dele também, a gente fala dela na semana que vem, porque nós não sabemos tudo que ela faz, porque as coisas ainda estão sendo spoiladas, tá? Mas já tem uma informação importante, o Mário disse que não haverá cartas dupla face nessa coleção, tá? Se você tinha alguma teoria sobre isso, pode esquecer.
Lançando aquelas cartas, né, que tem aquela caixa de texto menor ali, que a gente não sabe nem como vai funcionar aquela oportunidade e ainda tivesse dupla face, ia ficar uma confusão tremenda, né?
Exato, exato. E sobre preços, né, falando em Trono de Eldraine, então lembrando, Trono de Eldraine sai no final desse mês agora, no final de setembro, tá? É, tem algumas mudanças de preço que você já deve sentir, aproximadamente 10% de aumento, tá? De acordo aí com algumas fontes brasileiras, tá? 10% de aumento significa uma box de até R$660, tá? Na loja. Mas lembrando, né? Se você compra uma box na loja, você também ganha a promo de Buy a Box, e algumas dessas caixas, as primeiras a serem vendidas, porque tem uma questão de estoque ali, elas vão ter um Collector Booster também, tá? Que é uma forma de tentar popularizar esse produto. Lembrando, o Collector Booster é aquele bonzão, é aquele que deve custar aí uns $20, tá? Então, pelo menos em Trono de Eldraine, parece um bom negócio comprar uma box na loja, tá? Se você tiver certeza de que vem esse Collector Booster, pelo menos. Que mais? Tem um artigo novo pra gente falar, ele.
Sim, o Thiago Mata Duarte lançou um artigo na Liga essa semana, falando sobre 10 regras de boa conduta no Magic de papel.
Deixa eu falar uma coisa, o Thiago, ele joga Legacy, ele organizou o National Legacy, né? E tinha, durante muito tempo, uma arte, uma foto dele na Liga, acho que era no Eternal Magic também, no site. Porque ele estava organizando e era um artigo sobre a organização. Só que ele posou para a foto igualzinho o Leovold, a carta do Leovold. Só que nas primeiras semanas que eu fiquei vendo essa foto, eu não me toquei que era o Leovold. Eu falei, mas que pose estranha, né? Por que é que tiraram essa foto? Será que pegaram ele de surpresa? Ou se ele tá cumprimentando uma pessoa invisível, sabe? É o Leovold, né? Eu achei muito, muito estranho. Aí depois me tocaram, pô, igualzinho, tal. Ah, por isso, porque o Leovold tava jogando Legacy e tal. Sim. Ainda tá, né? Mas tava jogando mais na época e tal. Mas enfim, é o Thiago do Legacy mesmo. E ele fala sobre boas práticas ali, que é um tema quase não importante, né?
Não, quase não faz diferença na nossa vida, né? E ele começa citando um caso de um jogador que sofreu um DQ, né? E aí ele elenca aí 10, né, na visão dele, 10 práticas, né, que a gente deve adotar, e realmente resume boa parte do que é o ideal realmente pro Magic de papel. A gente vai citar as regras aqui, né, que ele colocou, mas sem delongas esse, aí, né?
Esse DQ é o que ele é o de Frankfurt, que nós comentamos na outra semana, né?
Okay. Isso, é do Sebastian Wibmer.
Ok.
Desculpe meu alemão aí.
E quais são essas práticas que ele cita aí?
Nunca olhe para o deck do seu oponente enquanto você embaralha o deck dele. Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar e realmente é uma prática a ser adotada mesmo.
É, uma outra que ele fala é não embaralhe seu deck apenas com Pile Shuffle. Justo, faz sentido.
É um problema, né? Não converse demais durante a partida, principalmente durante o efeito de uma mágica, para não estender muitas coisas e não atrapalhar seus oponentes.
Eu não consigo seguir essa regra, mas vamos lá. Sempre devolva para o deck ou compre do deck uma carta por vez.
É um problema sempre. Sempre mostre cartas, quantas cartas você tem na sua mão inicial. Isso é muito importante, principalmente com o London Mulligan agora.
É, boa. Uma outra que ele fala é priorize uma boa comunicação das fases do jogo. Isso também é bom.
Principalmente agora com o Latam, que você poderá jogar em outros países, a língua pode ser um problema também.
Ah, é.
Faça todas as anotações importantes da partida, principalmente agora que as manas precisam ser anotadas em papel. Isso é uma coisa importante para sempre se lembrar.
Boa, uma outra coisa que ele fala é não faça slow play proposital. Isso aí é bom senso, né?
Não pode faltar isso aí. Bom, não pode faltar bom senso, nem faltar cordialidade, né? Seja cordial, inclusive na derrota. Eu acho que principalmente na derrota, que é o momento aí mais difícil de uma partida.
Isso aí, isso é importante. E por fim, não faça angle shooting, né? Angle shooting é você, quando estiver perdendo, ou quando já tiver perdido uma partida, tentar puxar uma parte das regras que te beneficia, né? Só porque você está numa situação ruim, isso é angle shooting. Então, tenta evitar esse tipo de coisa e seja uma pessoa decente, né? Acho que, claro que os ouvintes aqui são sensacionais, não precisam ouvir isso, mas é sempre bom saber que tem num texto aí de alguém experiente essas dicas. Falando em conteúdo ainda, a Cards Helm, né, aquele site que posta bastante conteúdo, ela tem um podcast agora do nosso colega e apoiador, o Diogo. Ele participa desse podcast junto com outras pessoas da Cards Realm também, e já está no episódio 2 ali, porque na semana passada eu esqueci de colocar aqui. O da semana passada eles falaram sobre o Rogak vai ser banido ou não. O dessa semana é o pós-banimento, né? Tanto que o título é Banimento, Choros e Perspectivas. Tudo a ver. Eu aconselho o pessoal a ir lá, eles estão começando, eles querem feedback também, tá? E são pessoas que participam da produção de conteúdo no site, então elas sabem do que estão falando, né? E eu acho que é sempre bom, além da informação, ter a opinião de quem senta ali semanalmente e joga um pouquinho com essas cartinhas, né? Então, tá aí a dica. Eu vou deixar inclusive o link aqui para quem quiser acessar direto a página do podcast dentro do site da Cards Realm. Tá?
Falando em produção de conteúdo, o Owen Turtlewald voltou aí à produção de conteúdo, agora jogando Hearthstone, né? Né? E depois de toda aquela polêmica dele, né do assédio e tal, né? Ele pediu desculpas oficialmente agora no Twitter, né? A gente vai deixar o link aqui dele. Ele não mencionou pessoas, não mencionou situações específicas, né? Ele apenas pediu desculpa, culpou o alcoolismo, né? Que ele teria abusado de álcool em algumas situações e realmente cometeu atos que não deveria. E falou também da saúde mental dele, que tudo isso, né, o que aquilo afetou ele, né, e que agora ele quer uma nova oportunidade para continuar, né, produzindo conteúdo agora no novo jogo, etc. E assim, né, é uma situação complicada que eu acho que não vale nem muito a pena a gente ficar, né, debatendo, mas eu acho que pelo menos foi legal da parte dele vir a público, né, depois de ser apedrejado, independente de ele estar certo ou errado, não é o que a gente está avaliando aqui, mas eu acho que pelo menos a atitude dele foi honesta agora, né, MP? De pedir desculpas publicamente, né, que é o meio que ele mais, né, interagiu. Então acho que foi bacana a atitude dele aí de pedir desculpas.
Mas mais do que isso, lembra pra gente a importância da saúde mental, né, que não só de pessoas como ele, mas de nós mesmos, né? O Twitter é uma ferramenta bem perigosa porque ela potencializa essa saída para pessoas que têm problemas, né, que acabam acusando injustamente ou acabam até utilizando o Twitter como uma forma de entrar nessas correntes de ódio e potencializá-las, tá? Então eu acho muito perigoso redes sociais em geral por causa disso, tá? Porque tá cheio de gente que busca nelas uma saída para mostrar a própria virtude, como se isso fosse fazer alguma coisa, né? E quando, na verdade, essas próprias pessoas é que têm problemas de saúde mental, né? Como o Owen mostrou que teve. Então, é importante a gente de vez em quando refletir sobre isso e lembrar de não entrar em qualquer onda de ódio, tá? Tem casos e casos aí, tá? O último caso de uma pessoa que passou por isso foi um youtuber gamer chamado ProJared, acho que é isso. É bem grande nos Estados Unidos e Canadá, e foi bem grave o caso dele, inclusive, né? Tudo por conta de... Eu acredito que sejam adolescentes ou adultos que ainda não têm noção, né, dos perigos de acusar pessoas injustamente ou da potencialidade dessas redes sociais. Mas enfim, recado tá dado aí. E eu queria dar um recado aqui de um novo canal também, é o canal Alface Verde, tá? Não é um canal de comida, é um canal de unboxing, na verdade. Vou deixar o link aqui, é um canal novo e é muito unboxing ele. Só que é unboxing de coisas que nós não estamos muito acostumados. Por exemplo, kit de pré-release, Planeswalker deck, coisas assim, né? Então eles tomam cuidado, tomam o tempo deles de fazer, né? E o nome do canal também dá a impressão de que você está consumindo algo leve, alface verde. Você gosta de alface, Eli?
Ah, prefiro bacon. Nada contra o canal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Em relação à comida, eu prefiro bacon. Mas em relação à produção de conteúdo, bacana. Eu acho que a gente precisa de mais vídeos de unboxing. Achei bacana a ideia aí. Mas, infelizmente, né, alface verde.
Ai. Vamos lá. Tem mais novidade ali.
Falando em coisas novas aí, a Bazaar Gaming continua na sua formação de equipes. Agora ela formou mais uma equipe agora de produtores de conteúdo. E o time tá pesado, hein? É
mesmo.
A nova equipe aí tem 4 pessoas, né? Tem a Treva, né? A Priscila Mechiati, não sei se o nome dela assim pronuncia, mas eu imagino que sim. Você conhece ela, MP, então se o
sim,
nome dela
for... Sim, ela tava lá no Invitational.
No Invitational, né? E o Thiago Seixas, do Diário de Planinalta. Diário Planinalta, não é do Planinalta. É o grande e querido Charles Miller, do Magic Noobs. Um abraço pro Charlão aí.
Ele deve cuidar do departamento de piadas ruins dessa
equipe. Com certeza, mas tá na descrição deles. Né? Tá escrito aqui. E também seu gosto por decks engraçados e muito divertidos e também por suas piadas infames. Abraço, Charlão. E por último, mas não menos importante, o grande tio Vini aí, o Cabrito Montês, já tá um bom tempo aí já streamando, já tem um público enorme aí e juntou toda essa galera numa equipe só. Mais uma sacada ótima aí da Bazar, formando uma
bela equipe. Se você quiser saber mais sobre... Se você quiser saber mais sobre a Bazar Game e o futuro, o Vilhedo fala sobre isso e sobre o Magic Digital também na loja física, tá? Lá na fase principal. Você falou do Diário do Planinalta, né? É, ele tem um vídeo, um dos últimos vídeos dele é bem interessante, é sobre os bastidores de um vídeo do canal oficial da Wizards no Brasil, né? Um vídeo em que a Carol conta um pouquinho do lore do Magic. Então ele invade lá o estúdio, mostra um pouquinho da preparação e você vê que o negócio é realmente profissional, tá? Inclusive a qualidade de áudio e vídeo também do canal do Thiago é muito boa. Eu aconselho aqui a ver quem gosta dessas coisas, né? Quem quer saber um pouquinho por trás do tamanho da produção, né? E tá chegando evento grande aí, falamos no Villiedel, né? O que, que ele tem a ver com isso?
No próximo final de semana, né? Nos dias 14 e 15, tem o BNT, né? O Brasil National Tour aí, aqui em São Paulo, né? E junto com o BNT vai rolar a Magic Weekend, se não me engano, 4, isso. Magic Weekend 4, que vão ter uma série de eventos paralelos aí. Tem Modern, tem T2, tem Pauper, né? Tem Drafts para todos os bolsos aí, né? Várias inscrições e premiações, e obviamente temos os LCQs também, né, os Last Chance aí, para quem ainda quiser participar do Nacional, vai ter oportunidade aí no sábado, se não me engano são dois campeonatos.
É mês de Commander, quer dizer, foi mês de Commander mês passado, né, eu queria ver se tinha algum torneio de Commander marcado aqui, pessoal do Commander, não tem, tá, não nesse tem. Aqui, mas é num espaço muito bom, muito grande, é dentro do shopping, então nada impede de você levar o seu Commander para lá, jogar quem sabe um draft aí, de um evento paralelo. O draft tá barato, né? Tava... Quanto que tá aqui?
Tá 60 reais.
60 reais. Se você comprar você ganha 3 boosters e ainda tem chance de premiação. Então tá bom. E ainda você pode levar o seu commander e jogar lá no lado, né? Esperar que outras pessoas que levem os seus commanders joguem também. Então quem estiver aqui por São Paulo, passa lá que vai ser legal. 14,
lembrando,
15
que setembro. Lembrando que a inscrição no site é mais barato aqui no local, tá? Então quem tiver com meio que agendado pra ir, compre pelo site que vocês vão pagar mais barato também.
Vai ter um Modern de 5 mil reais. Bom, o Vilhedo fala mais sobre isso depois. E tem grandes notícias do Magic Arena também, ali, do Magic Digital, né? Seguinte, cara, o Magic Arena lançou um artigo do estado do beta, né? O Juliano escreveu um artigo na Liga Magic com um resumo dele, mas basicamente é o seguinte: em setembro vai ter uma renovação, certo? Vai entrar um formato histórico, vai entrar o Trono de Eldraine, e durante o mês eles vão fazer eventos especiais com recompensas de renovação, que vão dar boosters e cartas, não só de Trono de Eldraine, mas também das edições que vão continuar no Standard, tá, Eli? Então você aí que tá meio parado e atrasado com tudo do Arena, esse é o mês para você colocar as coisas em dia. E você que não joga Arena, ainda não instalou, instala esse mês, porque é uma ótima forma de começar para te preparar pro Standard, tá? Se você almeja jogar Standard ou Limitado, de graça, e correr o risco ainda de se classificar para esses torneios que no fim da linha te levam para o Players Tour, tá? E depois para a Rivals League. No Arena, a partir de novembro, eles vão adicionar umas cartas diretamente no formato histórico ali. E eu acho isso uma ideia genial, cara. Eles vão construir o próprio formato eterno deles, tá? Esse formato ele pode ser melhor do que Modern. Tá. Ele pode ter cartas Legacy que o Modern não tem ali, certo? Eles podem colocar cartas Pauper do Legacy diretamente ali para poder jogar Pauper histórico, se você quiser.
Volta, Gush.
Tá? E tudo isso sem passar pelo T2. Tá? E se você pensar no número de cartas que uma coleção como Born of the Gods ou Gatecrash tem, cara, quantas cartas dessas coleções não jogam nada? Quantas cartas entram no formato eterno? é o quê? Meia dúzia? Então eles lançam direto essa meia dúzia. E se esse formato pegar mesmo, eles podem eventualmente trazer em carta de papel mesmo um Historic Masters aí para tentar equalizar as coisas. Mas eu achei a ideia genial. Tá? No longo prazo pode ser que esse formato fique melhor do que o Modern. Eu não tinha levado isso em consideração até eles abrirem essa perspectiva de trazer cartas direto para o formato, tá? Eu acho que se isso for bem curado, pode ser um baita formato, cara. Pode ser bem divertido mesmo, tá? E eles, lógico, não descartaram ainda a ideia de trazer coleções inteiras. Nesse artigo eles falam que por enquanto eles só planejam trazer coleções individuais, mas não descartaram essa ideia ainda, tá? E lógico, vai ter as kills ranqueadas de histórico, tá? Então você, né, ainda vai conseguir ficar entre os 1.200 do construído jogando histórico se você quiser. É o mesmo kill, a mesma fila do standard, tá? E eles abriram ainda a possibilidade de no futuro ter um ranking exclusivo para esse formato histórico, mas ainda não vai acontecer. E lógico, também abriram a possibilidade de ter eventos especiais também para esse formato, como Singleton e Pauper, né? Nossa, Pauper histórico, já pensou?
Nossa, é assim, é um formato com um potencial muito bacana, né? Apesar de ainda ser incerto, eu já vi vários comentários, tanto prós quanto contras, mas eu acho que é uma opção e a gente imaginava que seria inevitável, né? A Wizards ia fazer alguma coisa em relação às cartas que caem do T2, ela não ia simplesmente apagar tudo isso
e
perder uma fatia do público, né? Que às vezes não consegue se manter rodando sempre, né? Tanto por tempo quanto por dinheiro. Então eu acho que precisava de alguma forma um formato desse tipo, e vamos ver como é que ela vai dosar isso, né? Como é que ela vai colocar isso e o quanto isso vai influenciar nesse novo formato. E volta aquela ansioso. Pergunta se ele vai migrar isso para o papel ou realmente vai ser algo arena, né? Se ele vai ter essa pegada de arena. Vamos ver qual que vai ser a ideia da Wizards em relação
aos jogadores é que vão mandar nisso, né? Vamos ver se o formato vai ser popular. Mas eles deram um passo para trás também. Eles anunciaram que as cartas históricas vão custar 2 coringas em vez de 1, a partir da rotação, né? E também a partir da rotação você só vai conseguir comprar os boosters de 45 cartas, em vez dos boosters normais na loja, para as coleções históricas, tá? Então, isso é ruim, tá? A partir dos 2 coringas em vez de 1 é ruim, porque na prática as cartas históricas e os decks históricos vão passar a custar 2 vezes o que um deck standard custaria, tá? De acordo com algumas fontes, isso é uma prática da Wizards mesmo para criar, eu não sei se você conhece essa expressão, ele para colocar um bode na sala.
Bode na sala,
não, os mais velhos que falam isso. Imagina uma sala cheia de gente, você coloca um bode, fica um pandemônio. Depois você tira o bode e todo mundo fala: nossa, melhorou, que bom, parabéns, né? Quando você não mudou nada, mas entendi. Você cria uma coisa ruim e depois resolve ela só para dar a impressão de que você fez alguma coisa, né? Uhum. Porque pode ser que a Wizards esteja anunciando esse tipo de coisa, que é praticamente dobrar o preço do acesso a um formato, para, a partir do feedback, voltar atrás, né? E deixar o formato normal. E, de fato, isso não é só uma teoria, se tornou realidade a partir do momento que uma pessoa no Twitter que trabalhou no desenvolvimento do Arena denunciou isso, né? Ele falou 2 vezes durante o trabalho dele no Magic Online, isso aconteceu, sim. Eles anunciaram uma medida ruim, precificando um produto, e depois mediram, com o objetivo de medir o feedback, de medir o tamanho da agitação dos jogadores, né, da agitação negativa. E depois disso, a tática era trocar a medida, né, para um valor esperado econômico menorzinho, melhor para os jogadores, né? Isso é uma prática predatória, tá? Mas acho que 2 pessoas vieram no Twitter, duas pessoas que tiveram contato, que trabalharam no Magic Online, falaram sobre isso, né? É uma vergonha que isso aconteça, mas, assim, a empresa precifica do jeito que ela quer, né? Uhum. Eu só acho que ao fazer esse tipo de coisa, nós estamos sendo usados sem saber. A empresa não está sendo transparente, entendeu? Quando ela faz esse tipo de coisa. E conhecer o potencial de mimimi do seu cliente não é conhecer o seu cliente. Então, é verdade, você pode, no fim das contas, acabar se alejando, né? Você pode acabar matando um próprio produto. Eu acho que, no fim das contas, a resposta final que você dá é não consumir, certo? Você boicota o produto se você não acha que o preço está bom. É isso, né? A empresa vai precificar de acordo com o que ela acha que as pessoas vão comprar ou não. Então, tá aí. Eu acho que nós somos, a comunidade gamer é meio estúpida pra isso ali, porque você vê uns absurdos como loot boxes em jogos da Electronic Arts, como FIFA e tal, jogos que são feitos pra criança, sabe? E tem esse tipo de gambling que é viciante, inclusive, nele. E a comunidade continua consumindo, continua jogando dinheiro lá para a empresa. Então acho que nós não ligamos muito para isso, infelizmente. Mas são práticas predatórias, sim. A Wizards não é diferente dos outros, tá? E não está sendo transparente nesse caso. Mas pode ser que seja uma exceção só, tá? Pode ser que as coisas venham a mudar. Mas por enquanto é algo que está em voga aí essa semana.
Acho que da mesma forma como a gente comenta sobre a questão gameplay e etc., eu acho que cabe a gente também questionar essa questão do lado empresarial, né, do lado comercial. Nós, como consumidores, temos que ver até onde vai a ética da empresa, ou talvez a questão legal ou não, de ações desse tipo, para que a gente realmente comente sobre isso, seja no Twitter principalmente, né, que é a rede que mais as informações chegam longe, né, e encontrando outras pessoas que também têm o mesmo pensamento, e aí sim o pessoal da Wizard, né, quem faz esse tipo de trabalho, vão ter informações reais do que realmente a gente está achando dessas situações, e não simplesmente reclamações sem fundamento, né, como a gente sempre questiona. Eu acho que é legal a gente questionar, mas reclamar de uma forma construtiva, né, e realmente
dizer o que está acontecendo. Eu acho que a maioria do público não liga pra isso. A maioria do público não reclama.
Infelizmente.
A maioria vai consumir de qualquer jeito, sabe? Não são consumidores conscientes. Provavelmente não os que estão escutando isso aqui, mas a grande maioria dos que consomem mesmo sem pensar. Já tá na agenda ali, sabe? Todo ano, todo mês, lançou esse produto X para esse formato, eu vou comprar ele. Lançou no final do ano outra coisa, eu vou comprar ele. Já tá fechado isso aí. Mas uma coisa que a empresa liga com certeza é má publicidade, porque a empresa precisa crescer, e para crescer ela precisa de novos clientes. Se você não atrai novos clientes, está todo mundo falando mal do seu produto, né? Ou falando mal do seu sistema, sim, de precificação, ou falando mal da sua transparência. Então isso as empresas abominam, né? Então uma forma de atacar bem é tentando viralizar esse tipo de denúncia, né, quando ela surge, claro. Isso aí eu acho que funciona assim. Isso aí gera a resposta da empresa, porque dói no bolso, que é o órgão que mais dói para todo mundo, né?
É o órgão
mais do ser humano. Falando em bolso, que fase vem depois da manutenção?
Manutenção e compra, né?
Boa. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Aí, Eli, eu pensei que ia ficar tudo bem nos preços do Modern, né? Nada disso, cara. Stoneforge, lógico que subiu. Quanto que tá uma Stoneforge hoje, cara? De 57 a 70 dólares. As duas versões, tá? Tem uma versão promo de GP. Inclusive, o combo de Stoneforge e Battle School foram, acho que, dois GPs back-to-back que aconteceram no Brasil e que deram essas mesmas promos, cara. Então, se você estava aqui na região de São Paulo e jogou, eu acho que foi 2015, 2017, alguma coisa assim, e jogou esses GPs, você ganhou essas promos, tá? E elas estão valendo cada uma agora, tá? Pelo menos a Stoneforge, mais ou menos ali os seus 65, 70 dólares, como eu falei. E o Battle School? Battle School tá valendo 37 dólares, em média, as duas versões, tá? E eu tô falando dólar, né? Porque as lojas aqui normalmente estão multiplicando já por 4. O dólar tá 4,17 hoje. Quem diria, hein? 4,17. Meu Deus.
Eu tenho visto nos grupos de WhatsApp de venda aí, o pessoal vendendo 7 de Stoneforge entre 850, 900 reais aí.
Uia.
Isso as versões normais, né? As promos já 1.100, mais ou menos, é o que o pessoal tem vindo.
Que isso? Ah, não, pera aí. Essa promo que você tá falando é de juiz, não é?
Não. É aquela promo...
É o 7.
O 7, isso, tô falando o 7.
Ah, tá, o 7, ok. Mas eu acho que ainda é fogo de palha, a gente tem que sentir ainda o impacto dessa carta no formato, né? E pra isso tem a fase de combate depois. Mas não é só bater school que você pega com Stoneforge, Eli, o que você pega também?
As espadinhas, grandes espadas. Espadas boas, né?
Tem duas espadas que cresceram. Primeiro, que eu não esperava, que é a espada BW, tá? A da Luiz da Sombra. sombra, ela quase que dobrou de preço em uma semana. Ele está $61, tá, atualmente. E a do fogo e gelo subiu um pouquinho, subiu 20%, tá? Que é bastante coisa, porque hoje está $90, tá? 89, 90 dólares em média, essa espada do fogo e gelo. Ela já joga Legacy, né? É talvez a melhor espada, joga bastante em cubos, tá? Tem uma versão promo dela, mas mesmo assim, ela mantém um preço bem alto aí, tá? Eu queria chamar a atenção também para o Standard, porque ele tá perto da rotação ali. E o seguinte, tem uma carta aqui que ela é mítica, tá? É uma pet card, eu sei. Mas, assim, quando tem a rotação, o power level do Standard cai e algumas cartas tendem a ter uma chance maior de jogar, né? E Chance de Glória é uma carta que eu acho que pode ver jogo sim, tá? Ela é muito forte. É uma carta bônus que joga outro turno e deixa as tuas criaturas indestrutíveis. Além de ser uma mágica instantânea, você pode fazer no meio do combate, tá? Ela tá R$10 em média ali, mais ou menos R$10, tá? Tem umas duas lojas na liga ali que vendem a menos de 10 e a partir de 10 você encontra outros. Então, coloquei aqui mais ou menos R$10. Para uma mítica, tá? Eu acho que tá barato e ela vai continuar no Standard aí por mais um ano. E se ela jogar, é o tipo de carta que, assim, ela sai de R$10 e vai pra 80, sabe? Porque o efeito dela é bem forte. Que mais? Commander. Ah, tem uma outra carta do Standard antes de falar de Commander, que é o Viles, cara. Eu não sei porque ele subiu tanto, eu até dei uma pesquisada, mas não encontrei. Se alguém souber, tá? O Viles é aquele carinha de M20, é o demônio lendário de 8 manas, tá? Ele subiu 65%. Ele é apenas uma rara, mas que tá valendo $4 já. Eu não sei porquê.
O Viles, bom, eu não sei se o Commander faria isso, mas eu vi listas de Commander do filho do Yagmoth lá.
Ah, tá. É, ele meio que comba. Não, ele não comba com o filho do Yagmoth. Não.
Você paga 4 de vida pra fazer efeito dele, né?
Ah, sim, não, mas eu acho que não é bem isso que você quer fazer com no Commander, não. Não sei. A gente podia perguntar pro...
pra arrebentar também, né?
A gente podia perguntar pro Vili Zedel, né? O que tá acontecendo. Desculpa pela piada, vou falar de Commander então. Commander. Quando saiu essa coleção, eu falei aqui as cartas mais caras dela, né? Ele tudo mudou. O Kirk não é mais a carta mais cara, é a segunda mais cara. Ele tá $18 em média lá fora. A mais cara é uma rara Dockside Extortionist, extorsionista das docas, cara. É aquele bicho de duas, é o vermelho, de duas manas, 1/2. Quando ele entra em jogo, você põe um tesouro para cada artefato ou encantamento que os seus oponentes controlam. Tá. Eu procurei aí na internet, não encontrei deck vintage ou legacy que tá jogando isso, tá? Eu acho que isso aqui é mais especulação, porque no Commander multiplayer esse negócio aqui joga, tá? Mesmo assim, eu não consigo justificar ele ser a única carta de Commander 2020, ou melhor, Commander 2019, que tá valendo mais de $20 em média ele. Tá $22 em média.
Carinho, né?
A mais barata que você encontra tá $18. Tá muito caro pra uma carta. E outra, a terceira carta mais cara também não é a que estava antes, é Sudden Substitution. Substituição, o quê?
Repentina?
Repentina, talvez. É uma instante azul de 4 manas que tem split second e faz você trocar o controle de uma mágica que não seja de criatura com uma criatura. É isso. Eu acho que é por causa de Commander também, né? Porque pelo custo eu não vejo isso jogando outros formatos. Mas eu tô assustado também, tá? E por fim, a quarta carta mais cara é um terreninho. É um terreninho que eu não gosto também, tá? É o Sanctum of Eternity. Ele não entra em jogo virado, adiciona uma incolor. Você paga 2 vira, retorna uma criatura, um Commander alvo do campo de batalha para sua mão. E você só pode ativar essa habilidade no seu turno. Você não pode nem salvar de mais removal no turno do oponente. Não sei por que essa carta tá tão cara, mas enfim, essas são as mais caras, né? Ah, esse Sanctum of Eternity é a primeira carta com preço médio abaixo de $10. É quase $10 o preço dele, tá? Mas os outros estão mais do que isso. Bom, o que mais? Lembra daquelas promos da San Diego Comic Con?
Aquelas que causaram algumas reclamações, mas que eu achei bacana.
Ninguém lembra quais são elas, né? Esse ano foi o Nicol Bolas e os deuses que estavam a serviço dele, né? Elas serão vendidas agora no site da Hasbro, tá? A partir de 10 de setembro. Mas é só Estados Unidos e Canadá que podem comprar, tá?
Então, como sempre, né?
Se você precisa dessas coisas e tem alguém lá, pode pedir. Não tem preço ainda, não avisaram preço. Mas eu acredito aí que vão precificar barato, porque não deve ter vendido bem, não. O que mais? Aliás, tem um artigo no site da Wizards, tem 4 artigos no site da Wizards com dicas para você aprimorar esses decks de Commander, tá? De 2019. Então, quem joga aí, dá uma olhada lá, porque é mais uma fonte de informação, tá? Eu sei que tem artigos assim em vários outros sites, alguns em português, inclusive, mas é bom pegar um pouquinho, porque às vezes tem uma carta esquecida ali, né? De algum formato estranho, antigo, tal, que você esqueceu. Tem algumas cartas também que subiram muito. Godsire, eu acho que é por causa de Commander. Godsire é um bicho bem antigo lá, que põe ficha 8-8. Acho que é o único bicho que põe ficha 8-8, né? Ele dobrou de preço em uma semana, tá $30 em média um Godsire. $30? Pra quê? Isso eu lembro dessa carta, ninguém queria essa carta. Você jogava em Shards of Alara, ele?
Não, não jogava.
Em Fragmentos de Alara foi a primeira coleção a sair cartas míticas. Acho que tinha 3 míticas aqui. Tinha um anjo, tinha o Godsire, que era uma delas, né? E nós olhamos na época falando, então é isso que é uma carta mítica? Tá bom, então se toda carta mítica for isso aí, for um bicho grande que entra no limitado e ganha jogo, tá bom. Nós estávamos bem enganados. Até começar a sair planilhota de uma mana mítico, né? Mas enfim, $30 por um Godsire não é um bom momento para comprar. E a Cloud Key, né? A Cloud Key é uma carta que subiu bastante, não sei porquê, eu procurei também, não sei. Subiu 40% de preço em uma semana, tá quase $23. A Cloud Key é uma carta de visão do futuro, é um artefatinho que quando entra em jogo você escolhe um tipo de permanente de mágica e todas as mágicas daquele tipo custam um a menos para serem jogadas. Eu acho que isso aqui é por causa de Commander também, que eu não vi deck com isso em Modern ou Legacy ou Vintage, mas pode ser, tá? Eu, pelo menos, dei uma procurada ali e não encontrei. Mas é isso, doutor Eli. Podemos passar pro combate, então?
Vamos.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Quem joga Magic Legacy tem que ir lá no Eternal Magic, né, para olhar as novidades. E o nosso amigo Fausto colocou lá as listas das ligas locais aqui, né, o que está acontecendo nos top 8 do último fim de semana. Ele lembra aqui da Lampions League lá no Recife, do Eternal Challenge em Brasília e do CLC lá em Santa Catarina, tá? Passando aqui rapidinho, né, eu gostei de ver aqui que tem até deck de Fractions no torneio do Recife, na Lampions League, que eu acho que eu sei quem pilotou, tá? Ele não coloca aqui quem pilotou, mas eu acho que eu sei quem pilotou. Quem tem que escutar nosso programa de Legacy, né, pra conversar com o piloto. Mas quem ganhou em Recife foi o W Stone Blade. O Eli, você que não tá acostumado porque você joga Pauper, acostume-se a ouvir Stone Blade agora quando falar de Modern também, tá?
Não vai ter jeito, invadiu.
É o jargão, invadiu o Modern também. Mas enfim, ganhou e o Eldrazi Post em segundo. Lá em Brasília foi o W Foundry Steel em primeiro e Sneak and Show em segundo. E em Santa Catarina, o R Delver em primeiro e Eldrazi Stomp em segundo, né? Eldrazi aí também fazendo um grande splash, um grande estrago no Legacy. Aliás, o Legacy ali é o formato que menos sofreu mudanças na lista de banidas e restritas no último ano. Até o Standard, até o Pauper, até o Vintage tiveram mais mudanças do que o Legacy, cara. Então, você quer um formato estável em que você não arrisca perder dinheiro quando você investir numa carta, vai pro Legacy.
que ainda pode jogar Daisy, pelo menos. Saudades.
E as cartas com mana Phyrexiana, hein, cara? Nem devo falar muito de Vintage, né? Mas não vai sobrar nenhuma, cara.
Não vai.
Aos poucos, todas elas estão sendo banidas ou restritas. Você vê que mecânica filha da mãe, né?
Uhum. E o povo ainda quer que saia a carta com mana Phyrexiana.
Cara, o Standard daquela época foi insano. Foi insano. As promos que tinham naquela época, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos falar de Standard um pouquinho, porque teve um MCQ no Mall, né? Então, lógico, não é sempre que a gente tem um torneio desse que vai levar alguém direto pro PT. O Bant Valor venceu, e esse Bant Valor, ele, eu não sei se você tá vendo a lista aí, lembrou um pouquinho você tá jogando de Bant no Standard, né?
Sim, sim.
Então, é um Bant Valor que tá com Teferinho e Anissa de 5 manas, e aí o resto é basicamente criatura. Ele tem 2 Final da Glória, mas tem 26 criaturas, cara, e as criaturas são todas de valor, assim. Tem, por exemplo, o Recife Sorguido, mas não é um deck de druidas, né? Tem a Trostane, porque é uma carta de valor. Tem a Hydra de M20 lá, duas manas verdes de X, também é uma carta de valor. Deputy of Detention, mais uma carta de valor. Dá pra pensar em dar um upgrade na sua lista, hein, Eli?
Na verdade, eu já tô com essa lista quase... Acho que eu tenho tudo já dessa lista aqui. Tava faltando só os Aether Gust, eu peguei esses dias. Opa. Então, eu cheguei a testar a Hydra de M20 já, e ela é muito melhor do que parece.
É boa.
Ela consegue te... Porque, assim, se vocês olharem essa lista aqui, ela não tem remoção nenhuma. A única remoção, ou mais próxima de remoção... É essa Hydra de M20, então assim...
E o Teferi, né? O Teferi com bounce.
Que é, remoção, o Teferi, né? Tem bounce. O Depute tem, né?
O Depute também,
Exila, né? Mas o Depute tá aqui pra poder lidar com o Scape Shift, basicamente, né? Pra você ter uma chance de jogar contra o Scape Shift.
Ah, boa.
Ela não é muito boa contra vampiros, não é muito boa contra Mono Red, né? Então, é basicamente pra isso. E a Hydra, então, acaba sendo a remoção pra te dar aquele tempo pra você conseguir baixar nisso, gerar muita mana, ganhar vida com o Kras e comprar um monte de carta e dali pra frente destruir. E só um parênteses em relação ao Risen Reef, cara, é ridícula essa carta. Você vê ela jogando na arena, quando você faz o terceiro Risen Reef com dois em campo, é medonho o quanto que você ganha de valor com essa carta, né? Valor,
falando. Sim, muita coisa.
Já lembro assim, do sanduíche, né?
A figurinha do sanduíche. Ele tem outro elemento que é o Leaf King Druid, né? Tem quatro cópias, mas basicamente você joga pelo valor, né? Você também pode fazer umas brincadeirinhas de voltar pra mão e tal. Enfim, e tem uma outra coisa sobre essa lista, Eli. Eu trouxe ela aqui, sabe por quê? E eu fiquei bem feliz de saber que você tem ela, porque ela tem proteção contra a rotação.
Sim.
Tirando os terrenos, tudo dela sobrevive à rotação, cara.
Sim.
Olha que beleza, você vai poder jogar com essa mesma lista, talvez os terrenos fiquem um pouco piores, talvez mude uma coisa ou outra, outra coisa no sideboard, mas é basicamente a mesma lista pra jogar depois da rotação. Maravilha, hein, cara?
Sim, eu gostei. Na verdade, assim, quando eu fui montar o Bunch no ano passado, eu já tava, como a minha estratégia era de 2 anos, né? Eu já tava pensando em pegar somente as cartas, ou pelo menos as cartas caras, que não fossem cair nessa rotação. Então, eu já peguei um deck. No começo ele tava faltando algumas peças ainda, mas as listas foram tirando essas cartas e começaram a manter essa lista atual, muito próximo disso, né? Basicamente, o que mudou foi os Leaf King e o Wizard Reef, né? Que também ainda estão em preços bem aceitáveis, até porque a carta em si não é, né? As duas são. O Leaf King é comum e o Wizard Reef é incomum. Então, são cartas ainda de preços aceitáveis. E o resto, né? Não mudou muita coisa. O side também já é de cartas que em algum momento já foi main deck, né? Como a Tami, o Tozmir. O que mais complicado aqui, que é mais, tava mais difícil de achar, é o Véu do Verão, né? O Veil of Summer.
É mesmo? É um incomum.
Porque assim, ela virou side em muitas listas, né? Por causa que o Esper tava naquele momento. Vai manter ou não vai manter? Vai manter ou não vai manter? E eu acho que M20 atrasou um pouco pra chegar nas lojas. Então a galera pegou de player sofreu um pouco.
Então olha só, quando o M20 atrasa pra chegar nas lojas, significa que o véu do verão é o véu da primavera? Desculpa ele.
Meu Deus, eu não sei porque eu dou atenção ainda, a culpa é minha que dá atenção.
Nesse BCQ quem ganhou foi esse Bunch Valor, né, mas metade do top 8, incluindo o segundo lugar, é aquele deck de combo do Cats, tá, de cartas lendárias e ficar jogando a Mox Âmbar, tá, esse deck está empesteando o Standard, tá?
E é um deck a Deus que ele cai.
É um deck de jogar sozinho, além disso tem Boros Pluma e Esper Control nesse top 8. Bom, vamos falar então de Modern, tá? O Sanduíche escreveu um artigo na Liga também sobre o novo Modern pós-ban, né? Pós-ban e desban. Olhando o MCQ que aconteceu no MOL, MCQ é um torneio grande, né? Maior do que o Challenge, porque tem uma premiação que vai te levar direto pro Pro Tour, ou Players Tour, ou o que quer que seja. Quem ganhou foi Titan Shift, falando em Sanduíche, né? O vencedor foi Titan Shift, mas o que chamou a atenção aqui foi a presença do Urza Topter Sword, que fez a final com Titan Shift. Tá? Eu coloquei aqui o nome Urzatopter Stone Astrolábio. Dá para entender, dá para entender o que o deck faz, mas o que estão chamando lá é de Urza, tá? Ou Urza, porque usa World of Invention e Urza, tá? Mas nós até comentamos, né, que existia aí um risco do deck do Urza adotar a Stoneforge, porque ela pega uma das ferramentas do combo e também ela é uma incondition nela mesma se ela for pegar um Battery School, alguma coisa assim. Então, de fato, pode ter tornado o deck mais forte. Aqui é muito cedo para saber, tá? Mas o deck chegou aí em segundo lugar. Em terceiro lugar foi um Jeskai, e esse Jeskai tem novidade, ele tem Stone Blade, tá com Battery School e a espada BG, tá? É bom notar isso. Em quarto lugar, um W Control com a Stone Forge, também é uma das win conditions desse deck. Então, de novo, né? Do top 4 tem 3 decks com Stone Forge. Em quinto lugar tem Dredd, em sexto Jund com um Huntmaster, ele fez cidade em vez de Huntmaster na Free Fails. Nossa, carta clássica. E em sétimo, Grixis Death Shadow. E em oitavo, mais um Urzatopter com o Stone Blade, tá? Apesar de aparecer aqui 4 decks com Stone Blade nesse top 8, no geral teve também um challenge, né? E no geral o pessoal tá falando que o impacto não foi tão grande, não. Pelo menos agora a carta, ela é underpowered em muitas matches, tá? É que tá todo mundo testando, né? Então, no fim de semana que tá todo mundo testando, você viu 4 decks com ela. Mas é provável que caia esse número, sim, porque ela não parece que não tem o power level suficiente para carregar, por exemplo, um splash no Jund, vai. Não tem isso, tá? Já passou do tempo, já evoluímos aí quanto a isso. Mas só alguns números também do Star City, porque o Star City teve um Open que foi Modern, né? O deck mais jogado não foi o Stoneforge. O deck mais jogado foi o Burn no segundo dia, tá? 21 cópias de Burn. O segundo foi o deck do Wyrza, que o pessoal de lá tá chamando, tá? E esse sim, talvez seja um perigo pro Modern, tá? Eu consigo ver o pessoal reclamando dele daqui a um mês ou 2 meses. Depois o Mono Green Tron foi o outro deck mais jogado, Titan Shift e Jund, tá? Esses são os decks mais presentes no primeiro torneio da Star City. Também teve 3 burns no top 8 desse Star City aqui, viu? Mas quem venceu foi o Wyrza, tá? Então, esses arquétipos aqui continuam jogando bastante pelo jeito. Bom,
até o Juliano passou algumas informações pra gente, né, Olimpê?
Ah, eu lembro.
Ele levantou alguns dados só pra ajudar, pra resumir um pouco essa questão do Stone Blade, né? O deck teve maior desempenho, isso considerando essa primeira semana, né? O deck teve melhor desempenho em IRL foi o Burn, no online foi o Grixis, somando os dois, né, IRL e online, o Grixis ainda se mantém melhor. O Stone Forge no IRL, em todas as versões, foi muito mal. No online, a gente pode ver que se deu melhor, e a maior decepção acabou sendo o Jund, né, que a gente imaginou que poderia ter algum resultado um pouco melhor e
não conseguiu. Pra mim a maior decepção foi não ver um deck de Death Shadow equipando Battery School na Death Shadow.
Realmente ia ser meio doido. E na percepção do Juliano, o deck que ele gostou mais foi o Jeskai, que a gente até citou aí, acho que na terceira colocação, né, do MCQ.
Isso, boa. Jeskai com Battery School, Stoneforge e a espada BG.
É um deckzinho elegante, ficou bonito esse deck.
Pode ser que tenha uma sobrevida aí no Modern, hein? Então é isso aí, obrigado aí pelos números, valeu, Juliano. E agora, cara, eu vou pedir licença pra chamar o Vili Edel. Pode ser, voltamos à limpeza ali?
Pode, todo espaço é pouco ainda pra essa lenda do médico brasileiro.
Então aproveitem aí, Teobaldo, traz ele do camarim, vem.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10.
Guilherme, bem-vindo de volta aqui ao Hack dos Cast. Obrigado por aceitar nosso convite de novo.
Estamos sempre às ordens aí, doutor. Querendo é só chamar.
É isso aí, Vili. Bom, você participou aí, você foi consultor da Wizards, né, naquela primeira mudança que gerou a MPL, e agora nessa segunda a gente ficou meio no mistério, assim, até onde o Vili foi, será que ele pode falar, o que que ocorreu? Eu sei que você meio que já tinha alguma coisa engatilhada por causa da Latam Magic Series, né, mas eles chegaram a te consultar especificamente sobre essas mudanças na organização do Magic Profissional?
Assim, só pro pessoal que não sabe, no final do ano passado, nos últimos 3 meses, mais ou menos ali entre setembro e dezembro, a Wizard tinha esse plano todo de mudar a estrutura competitiva deles com a entrada do Arena e de criar a MPL. E eles contrataram, assim, efetivamente pagaram e tudo, alguns jogadores profissionais, um grupo de pessoas, para justamente assim dar o feedback sobre as ideias que eles tinham, melhorar alguma coisa, tentar fazer a ideia que eles tinham inicial, que era uma coisa que basicamente só atingia, digamos assim, profissionais, fosse, digamos, cascateada para todos os segmentos da comunidade, seja jogador casual, seja jogador de qualquer formato específico. E foi um projeto bem legal, durou 3 meses, acabou com a criação da MPL. Alguns projetos nossos acabaram sendo, assim, que a gente participou, acabaram sendo cancelados ou completamente alterados, como foi, por exemplo, essa estrutura nova de Pro Tour, sabe, que vai acabar, que agora tem um passo regional no meio. Essa parte da Liga Rival, que foi anunciada recentemente, é um projeto que eu trabalhei basicamente sozinho, assim, por muito tempo. Eu falei, a gente precisa de uma segunda divisão da MPL, uma coisa de todas, e sempre foi recusada, meio que foi engavetada, e aí quando eu já não estava trabalhando com eles, meio que eles engavetaram o projeto, mudaram uma coisa ou outra e funcionaram. Então, assim, acho que foi até legal, mas é assim, a gente participou dessa coisa toda. E só que o contato acabou em dezembro, e de dezembro até mais ou menos, sei lá, junho, eu não participei basicamente nada, assim, uma vez ou outra, assim, eu conheço muita gente que trabalha na Wizard, né? Então, assim, algumas coisas eles perguntam, por exemplo, se a gente mudar isso aqui, qual é o reflexo que você acha que pode ter na comunidade do Brasil ou da América Latina? Se a gente criar um evento assim, assim, assado, você acha que é bom ou ruim? Mas eram coisas assim, consultas informais, obviamente sem nada, sem contrato, sem nada do tipo, mas como feedback. Até que mais ou menos em junho, o diretor agora de, ele chama de Organized Play, que é o jogo organizado, as competições, da parte de Tabletop, que é o, digamos assim, o Magic analógico, o Magic de mesa, ele entrou em contato comigo. A gente já estava em junho mais ou menos, assim, a gente tinha acabado de começar o Brasil National Tour, que foi o que a gente, um projeto assim, a gente fez meio que para tentar ocupar o espaço que ficou dos PPTQs, do Nacional, que foram eventos cancelados, né?
Em junho você já tinha a WPN Premium, já era conhecido, né? A Bazar já era também.
Sim. Foi quando foi o mês, se eu não me engano, que começou a WPN Premium, acho que foi em junho, e a gente estava fazendo esse projeto junto, assim, não era só a Bazar, é a assim, eu meio que estava à frente, mas eram 20 lojas participando, mais ou menos 20 lojas, né, organizando regionais que culminassem com o nacional, meio para movimentar a cena competitiva, e esse nacional, inclusive, vai acontecer daqui a 2 semanas aqui em São Paulo, que classifica para uma vaga do Pro Tour, enfim, e a gente estava com esse projeto rolando, que realmente, assim, movimentou um pouquinho a cena, e veio esse diretor da Wizard falar comigo, pô, querendo saber como é que foi o projeto, como é que estava sendo, e a gente bateu um papo, ele falou, olha, a gente está com algumas ideias de mudar a estrutura de classificação para o Pro Tour, como é que vai ser, a gente vai cancelar alguns eventos, a gente vai começar outros projetos, e a gente queria, assim, saber se você tem interesse em expandir esse seu projeto, que é só brasileiro, para alguma coisa mais América Latina, talvez, assim, em vez de dar uma vaga, dar mais vagas, como é que você está de trabalho. E eu falei com ele, olha, a gente fez esse projeto sem apoio nenhum da Wizard, tá? Seja financeiro ou com divulgação, e depende muito, sabe, qual tipo de apoio que vocês podem dar, se vocês podem ajudar a divulgar, ou só financeiro, ou só divulgação, ou nenhum dos dois. E a gente foi conversando, e meio que a gente chegou num acordo, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse projeto agora piloto, que é a Latam Magic Series, que veio meio que para ocupar um espaço que não existia no Magic, e a gente pode dizer no Magic de qualquer lugar do mundo que não seja os Estados Unidos, que é alguma coisa que seja uma gestão independente, que seja autossuficiente, consiga arrecadar através, seja de patrocínio, seja de contribuição das lojas, esse tipo de coisa, que passe seu próprio orçamento, digamos assim, que se possa gerar seu próprio dinheiro e que consiga pagar prêmios legais, que seja atrativo para o jogador, que seja alguma coisa que gere o engajamento da comunidade.
Multilocalidade também, né?
Exatamente. A ideia é sempre ser alguma coisa que a gente chama de escalável, sabe? A gente consegue atingir desde uma lojinha pequenininha, talvez no interior do Piauí, até atingir uma loja gigante do Rio, de São Paulo, sabe? Então a gente queria alguma coisa que escalasse, que fosse para todo mundo, que conseguisse atingir a realidade de cada um. E, obviamente, assim, a gente sabe que a LMS, a Latam Magic Series, está longe de ser perfeita, mas a gente precisava dar um pontapé inicial, e meio que foi uma coisa bem corrida, porque o anúncio original tava da Wizard, dessa estrutura nova, estava programado para ser no final de julho. Ou seja, depois do final de julho, do anúncio original deles, a gente ia ter um mês para trabalhar organização, divulgação, para começar os torneios em setembro, e ter torneio de setembro a dezembro, e o Pro Tour seria alguma coisa aí no primeiro trimestre do ano que vem.
Mesmo essa é apertado, hein?
Mesmo seria apertado, só que acabou ficando muito mais apertado, porque eles anunciaram só no meio de agosto, a gente tem que fazer os torneios só entre setembro, outubro e novembro, para já fazer a final em dezembro, e o Pro Tour, ao que parece, vai ser em janeiro já. Sabe, então assim, é primeiro trimestre, mas eu esperava alguma coisa assim como são os Pro Tour sempre, que ficam ali perto do carnaval, alguma coisa assim, final de fevereiro, começo de março, botando para janeiro, a gente aperta muito mais nossa janela, até porque a gente tem um compromisso assim, obviamente, que é uma coisa que a gente vai tentar, assim, a gente não tem nunca como garantir, que é fazer alguma coisa muito, assim, mais ou menos 300 torneios classificatórios nesses 2 meses e meio, sabe? Que a gente começa no meio de setembro e vai até o final de novembro, sendo que no meio tem GP e tem pré-release. Então a gente tem basicamente 8 finais de semana para fazer 300 torneios, sabe? É um negócio assim...
E esses torneios seriam aqueles que atingem as lojas pequenas, que você falou também, né?
De todo mundo, sabe? Assim, é muito mal comparando... Não é comparando não, assim, é uma comparação perfeitamente viável. A gente voltar ao circuito de RPTQ, de PPTQ e RPTQ, com a diferença que os torneios são escaláveis. Então, por exemplo, antigamente muita gente reclamava que o PPTQ de 100 pessoas dava uma vaga igual ao PPTQ de 10 pessoas. Até acontecia. Agora não, agora a gente tem um nível de vagas diferente. O PPTQ de 10 pessoas vai dar uma vaga, o de 30 vai dar 2, o de 50 vai dar 4, e o de 100 pessoas, se acontecer, vai dar 8 vagas. Então a gente consegue escalar melhor para a realidade e acabar com aquela coisa. Pô, não vou jogar um torneio de 100 pessoas para só o campeão ganhar. Agora são 8 pessoas, sabe? E a outra coisa que a gente chegou nesse ponto era que a gente não queria que simplesmente fosse alguma coisa PPTQ, RPTQ. A gente queria que a final, ou seja, assim, o torneio final, que seria nos moldes antigos o RPTQ, fosse uma coisa muito mais grandiosa. Então a gente meio que assim, a gente está ainda lutando, mas a gente já sabe que vai ser a final, vai ser um evento aqui em São Paulo, é um evento de 3 dias, que a sexta-feira, além de ter side event, vai ter um Last Chance Qualifier, a gente vai ter um PTQ normal, de uma vaga na sexta-feira, a gente vai ter a final Modern no sábado, com 4 vagas, mais Last Chance, mais alguns outros torneios, a gente vai ter a outra final, que é Standard no domingo, com outras 4 vagas, então a ideia é fazer um torneio com final de semana completo, alguma experiência assim, muito próxima do GP, obviamente num padrão menor, e principalmente a gente vai fazer uma coisa que acho que até hoje não existiu no Brasil, mesmo com GPs não aconteceu, que a gente dá uma experiência muito próxima de esportes, assim, sabe, de torneios de esportes. E para isso a gente fechou uma parceria com a Max Arena. A Max Arena é uma arena assim, de esportes aqui em São Paulo, é bem famosa. Ela já teve finais do Circuito Brasileiro de League of Legends, para Counter-Strike, de Fortnite. Ela tem uma arena gigante, com um telão gigante, sabe? E a gente vai fazer o torneio lá, os torneios vão ser lá. Então, assim, o pessoal vai estar inserido no ambiente que o Magic ainda não foi inserido, sabe, assim, fisicamente, no ambiente de esportes, e não só fisicamente, a gente vai estar com uma parceria com ele, então a gente vai usar a estrutura deles de stream para streamar todas as finais, sabe, streamar todos os torneios, a gente vai talvez alcançar... através das mídias deles, não para esse primeiro torneio que está tudo muito em cima, mas alguma coisa que eleve para as próximas temporadas, alguma coisa que a gente consiga atrair mais patrocínios, que a gente consiga ser um circuito assim, muito mais autossuficiente, e vai ser assim, o nosso grande cartão de visitas, eu acho que o cartão de visitas do México, como por assim, na América Latina, para a comunidade de games de esportes, sabe? Porque até então, se a gente fala de um GP, por exemplo, ele é no Expo, que é um puta legal, lugar grande, só que assim, praticamente não vai ninguém assim, do mundo de esporte fazer cobertura de eventos, sabe? Ah, é simplesmente mais uma convenção, agora não. Agora a gente vai estar, tipo, o que a gente chama assim, no templo do esportes brasileiro, onde tem um monte de evento legal, com assessoria de mídia da própria Max Arena, sabe, que vai, assim, trazer, ó, vem cá ver o meu evento, como é que tá, o que vocês acham, vem ver, isso aqui é o Magic, é um jogo, assim, que existe há 25 anos, não é um jogo tipo Fortnite, que existe há 2 anos, a gente não vai entrar no mérito qual é mais famoso, mas a gente fala, ó, esse jogo existe há 25 anos, pela primeira vez a gente vai fazer um evento numa arena desse de games, voltado para games, a gente ainda não fechou a agenda de eventos, de side events, mas a gente vai tentar incluir alguma coisa, tipo, bem coisa assim, convenção, tipo, talvez alguma coisa tipo concurso de cosplay, talvez alguma coisa tipo com alguns computadores, com demo de arena pro pessoal jogar, com códigos pro pessoal, assim, fazer tipo demonstração, sorteio de códigos, ai, de gema na arena.
Ô Vini, desculpa, só pra gente se ambientar aqui, a primeira parte você estava falando da final do Brasil National Tour, que é no final de setembro agora, né?
No meio de setembro,
né?
Já 15 de setembro.
E é, no meio de setembro. E essa segunda parte do Magic Digital ainda está em organização?
Não, já está tudo marcado. Na verdade, ele não é digital. Vai ser é tudo tabletop, que a gente chama, o Magic de mesa. Só que a gente só vai estar num ambiente digital. Então, assim, fica mais fácil a gente mostrar o nosso Magic de mesa, até através do Arena também, com alguma demonstração. Mas vai ser um jogo de mesa, vai ser a final, vai ser todas em mesa, e isso já começou, sabe? A gente recebeu o sinal verde da Wizards no começo de agosto, né, para divulgar a Latam Magic Series. A gente recebeu mais ou menos 150 lojas interessadas em participar da América Latina inteira.
Ah, que legal.
A gente já fechou torneios, a gente já tem torneios agendados com mais ou menos 60, 70 em menos de uma semana, e a nossa meta é chegar a mais ou menos 100, 110 lojas, tá? Esses torneios classificatórios, eles vão começar a partir de setembro já, como eu tinha falado, e eles vão acontecer de setembro a novembro. Brasil, confirmado que a gente já tem, obviamente, várias lojas do Brasil, né? Mas temos Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, México, acho que o Uruguai está confirmado também, Peru também está confirmado. Então a gente vai ter torneios na América Latina inteira classificando para a final, e essa final já está marcada, é em dezembro, no segundo final de semana, 13, 14 e 15 de dezembro, já está agendada. Inclusive eu vou semana que vem lá para fechar os últimos detalhes de eventos, para a gente vai ter, sei lá, alguns stands de vendas de loja, a gente vai negociar isso tudo. Então tem alguns detalhes para finalizar, mas a gente...
E essa final vai ser no templo dos jogos de esportes,
exatamente,
né?
Exatamente, na Max Arena, aqui na São Paulo capital. Isso.
Ok, interessante. E esses torneios classificatórios aí das lojas, por exemplo, você falou Uruguai, Argentina e tal, eles vão dar algum auxílio pro de viagem pro campeão?
Aí que começa aquela coisa de ser criativo, de ser aquela que a gente chama de economia cooperativa da que as lojas de Magic não estão acostumadas a fazer. No nosso cenário ideal, talvez daqui a um ano, a gente vai ter patrocínios para esse tipo de torneio, tanto de marcas de lojas, assim, como patrocínios que a gente chama de não endêmicos, sabe? Por exemplo, uma Red Bull, Monster, ou uma marca de computador, assim como os outros jogos têm, sabe? Quem acompanha Counter-Strike, Fortnite, League of Legends sabe que existem esses patrocínios todos. Mas hoje a gente não tem esse patrocínio. Então, como é que acontece? As lojas, para participar desse circuito, elas meio que contratam um torneio, né? Elas pagam uma taxa que vai desde uma taxa de equivalente a real, mas assim, em dólar, porque a gente meio que padronizou a América Latina inteira, desde uma taxa de 25 dólares pro torneio até 100 dólares, dependendo do tamanho do torneio que você quer fazer. E aí a loja organiza o torneio da maneira que quiser, cobra quanto quiser, se ela quiser fazer, sei lá, suíço, corrida, ela faz, se ela quiser fazer playoff, ela faz o que quiser, cobra a inscrição que tiver. E obviamente, assim, a gente recomenda, principalmente para as lojas de fora do Brasil e assim, mais afastadas de São Paulo, digamos, norte e nordeste, que uma parte considerável da premiação seja dada para o campeão, para as pessoas classificarem como ajuda de custo, né? Porque a gente interessa. Obviamente, assim, para o jogador é uma coisa atrativa, sabe? A nossa final, o torneio final, vai ser um torneio que, assim, vai ter uma premiação muito boa, como a gente já falou, são duas finais, né? Se a pessoa classificar para as duas, que é a Modern e a Standard, ela pode jogar as duas finais, inclusive. Cada final dessa dá 4 passagens com estadia para jogar o Pro Tour, né, que vai ser acontecer em janeiro, além de uma farta distribuição de material em boosters, vai ter carta promo nessa final.
Então, assim, é um torneio que vale muito a pena, sabe? O jogador só de se inscrever, ele tem um pacote razoável. E a gente, obviamente, a gente sabe que tem algumas dificuldades em algumas regiões, não só fora do Brasil, mas do Brasil. Então, uhum. esse tipo de contratação, essa contratação do torneio, esse valor, ele tem um desconto para lojas, por exemplo, que são do norte e nordeste do Brasil. Ele tem um desconto para os países da América Latina que não são Argentina e Chile, que são mais próximos, são uma população maior. Então, por exemplo, Colômbia, Peru, Guatemala, México, estão mais afastados. Sabe? A gente dá um desconto para eles também. A gente começou também um projeto que, obviamente, assim, o principal interesse é divulgar o Magic como um todo em redes sociais e gerar conteúdo, que é como se fosse um programa de milhagens, sabe? Então, por exemplo, a loja organiza um desses classificatórios. Se a loja streama o torneio, por exemplo, várias lojas já streamam. Ela ganha um percentual do valor do torneio em créditos para contratar outros torneios e usar como benefícios, por exemplo.
Ah, que boa ideia, cara. Olha só, sensacional.
Assim, não é muito, mas assim, são coisas que vão adicionando. Então, assim, uma loja streama, ela ganha X dólares em créditos que ela pode usar para contratar torneio, que ela pode usar para contratar publicidade, um banner, que ela pode usar para contratar um stand na final, contratar torneios de uma segunda temporada e por aí vai, sabe? Nossa. Não só isso, assim, se a loja streama o torneio, ela ganha isso. Se ela manda para a organização os decks do Top 8, ela ganha mais um valorzinho. Nossa. Se o campeão do torneio dela escreve um post no Facebook de pelo menos 500 palavras sobre o deck, sobre o campeonato, sobre o que for, em qualquer site, pode ser no Facebook, num site de conteúdo, aonde for, a loja ganha mais um pouquinho. Então isso tudo é meio que para incentivar o conteúdo. A gente sabe que quanto mais conteúdo tiver online, quanto mais barulho o torneio fizer, é melhor para as lojas, é melhor para os jogadores, é melhor para o Magic em geral, porque atrai mais olhos. Então a gente está com esse projetinho também que a gente chama de meio que programa de fidelidade.
Com certeza.
Para a loja fazer mais barulho no torneio.
Ótima ideia, Vili. Nossa, perfeito. Tomara que o pessoal aceite, né, produzir esse conteúdo aí para ganhar os benefícios e para fazer esse barulho, sim. A América Latina, ela está numa posição bem delicada. Eu comentei aqui no programa, né, que nós, em termos de Players Tour agora, nós estamos disputando vagas com os norte-americanos, né? E o centro de gravidade do Magic, infelizmente, é lá na América do Norte. Então, quanto mais barulho nós fizermos, quanto mais gente nós conseguirmos levar para esses torneios, melhor para a gente, né? Senão, eles vão acabar apalpando nossas vagas aos poucos e, de novo, a América Latina vai ficar negligenciada. Até falei aqui, a gente não podia pedir por um lobista melhor do que o Billy Edel.
E é o tipo de coisa que eu acho que, assim, alguém tem que fazer, sabe? Porque era muito cômodo para mim, sabe? Eu tenho, obviamente, como você sabe, como algumas pessoas sabem, eu tenho uma loja grande de Magic no Brasil, na verdade até mais de uma, mas tem uma que é a principal. Era muito cômodo para mim ficar parado. A loja continua vendendo, a minha loja tem torneios. Só que se eu for pensar na minha loja também, no negócio do Magic como geral, é do meu interesse como empresário, não só como jogador de Magic, como pessoa que gosta do Magic e quer ter torneios, que o Magic cresça como um todo na nossa região, sabe? Então, a gente bate na porta, ó, a gente vai ter um puta trabalho de centralizar 110 lojas, mas aproximadamente, se tudo der certo, 300 torneios em 2 meses e meio, de coletar pagamento, de comprar premiação, de contratar juiz, de alugar espaço, correr atrás de patrocínio, mas isso tudo, assim, a gente acha que vai crescer o Magic como um todo e que esse tipo de torneio vai ser só o primeiro passo, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, sabe? A gente veio de 4 GPs na América Latina 3 anos atrás, para 3 ano passado, para 2 esse ano, ano que vem, pela progressão 1, e depois sabe Deus o que vai acontecer, sabe? E eu acho que, assim, é uma coisa que eu não tenho informação privilegiada, então, assim, eu posso falar tranquilamente, sem risco, assim, de ter qualquer problema. Eu acho que é uma tendência ao Wizards, aos poucos, diminuir os números de eventos que eles metem a mão, ou seja, os GPs, de certa maneira, e meio que botar mais coisas mais circuitos independentes, classificando para Pro Tour, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então, a gente começar um circuito agora, quando não anunciaram ainda essas desgraças que podem vir a acontecer, já é uma coisa muito boa, a gente já sai na frente. Talvez a gente faça uma segunda temporada, pro meio do ano que vem, que dê o dobro de vagas, que a gente faça, que a gente tenha torneios gigantes, não só no Brasil, no Chile, sabe? É uma das coisas que eu mais sinto falta como jogador brasileiro, principalmente, é o GP de Santiago, que era aquela viagem que eu tinha uma vez por ano, que a gente sempre teve um GP Santiago, todo ano tinha um, né? Sim. Você ia com teus amigos, passava o final de semana, sabia pra curtição. É, GP, joga GP é legal no Brasil, sabe? Mas assim, é muito legal viajar com os amigos, você sai do meio do clima, sabe, conhece um lugar novo, mesmo sendo sempre Santiago.
Se você é daqui e sente falta, imagina o pessoal do Chile, da Argentina, do Paraguai.
Exatamente, exatamente. Então, a nossa proposta para essa Latam Magic Series é começar com uma coisa muito próxima de PPTQ, RPTQ, talvez melhorada, né, um pouco mais forte, e talvez em um ano, se tudo caminhar da maneira que a gente propõe, que tudo dê certo, a gente chegue a um circuito assim bem robusto como é o Star City, sabe? Ah, talvez ter eventos assim mensais ou bimestrais em grandes capitais do continente, sabe? A gente pode ter Rio, São Paulo, Brasília, Buenos Aires, Santiago, sabe? Ter grandes torneios assim que, quem sabe, sabe? Esses torneios dão alguns pontos que a gente tem um Player of the Year, que a gente tem alguma coisinha, totalmente independente, assim como a Star City tem, que os jogadores, obviamente, se tendo uma integração com o circuito profissional de Magic é legal, mas a gente tem que ser autossuficiente aqui, sabe? Assim, o cara vai ser o Player of the Year da América Latina, e além de, sei lá, uma premiação em dinheiro, que a gente vai arrecadando todo mês, alguma coisa, ele ganha, sei lá, vaga para 2 Pro Tours lá fora, ganha vaga para todos os Pro Tours do ano seguinte. Então, são coisas que a gente vai trabalhar muito devagarzinho, sacou? Uhum. E vai trabalhar. Então, a gente tá dando esse primeiro passo agora. A gente já deu o primeiro 6 meses atrás com a Brasil National Tour, funcionou, sabe, a gente aprendeu muito, várias coisas que deram problema, vários erros que a gente já consertou para a Latam Magic Series na primeira fase. Vamos fazer esse evento agora, vamos ver como é que vai ser, certamente já tem alguns erros acontecendo que a gente vai corrigir para o futuro, e obviamente a ideia é só crescer e crescer a partir daí.
Pô, que bacana, cara, eu sei que foi um ano produtivo aí, cheio de coisa acontecendo, nem falamos da Bazar Gaming ainda, mas...
Pois é, está vendo.
Foi um ano produtivo para você, viu, muito trabalho. Ô Vili, você comentou da Max Arena aí, alguma parte, ou os classificatórios, ou alguma final, está diretamente ligada ao Magic Arena, ou melhor, pode estar diretamente ligada ao Magic Digital?
Para a Latam Magic Series, não.
Existe essa abertura?
Existe. Tanto que no Brasil National Tour, que acontece a final agora em setembro, eu não sei quando esse episódio vai ser publicado, tá? Então talvez a informação que eu dei agora já está atrasada.
Vai ser semana que vem, semana do dia 4, né?
Então, já vai estar atrasada.
Então, 4 assim, de setembro.
Essa informação já não vai ser válida. Mas é bom até o pessoal saber. Para a Brasil National Tour, a gente fez o seguinte: a gente teve os classificatórios nas lojas todas, mas nesse mês agora, né, que setembro, a gente está em setembro agora, então mês passado, de agosto, todos os jogadores, obviamente mais focado para brasileiros, né, que ficarem no top 32 do ranking mítico Constructed do Arena, ganham vaga pro Nacional também.
Ah, olha só.
Sabe? Então, legal. Assim, as únicas maneiras de conseguir vaga pro Nacional são duas: ou ganhar um classificatório na loja, ou no top 32 do mês de agosto no Arena. E eu sei que tem muita gente grindando, que não conseguiu a vaga pelos regionais, que tá grindando ali no Arena para ver se pega o top 32 e vai. Esse projeto Latam Magic Series, a gente não quis uma decisão conjunta com a Wizard, botar muita coisa, muita novidade de uma vez só, sabe? Então a gente começou só com o Magic Tabletop, só que o meu desejo é sempre integrar o digital com o Magic analógico, digamos assim. Eu acho que os dois tendem muito a ganhar, as duas comunidades vão crescer, e quando todo mundo cresce, o Magic cresce também. Sim. Mas fica alguma coisa talvez pro futuro, alguma talvez um modo de classificação online, alguma coisa, mas pelo menos para essa primeira temporada a gente decidiu focar nas lojas WPN, justamente assim para crescer todo mundo junto.
Ok, você comentou sobre as finais então, né? Basicamente Modern e Standard, mas os classificatórios, existe essa abertura para outros formatos?
Existe. É uma coisa que eu lutei até o final. Eu sei que você tem uma audiência que gosta muito de pauper aqui, você fala muito de pauper. O Eli, eu não sei se...
Ele mesmo, a pergunta veio dele.
Exatamente, e assim, não só para ele, como para a comunidade inteira. Eu, como dono de loja, o pauper na minha loja, tá? Falando pessoalmente da minha loja, ele é mais popular até que o standard. Tá? Então, eu queria muito que tivesse uma final pauper, que desse uma vaga só pro Pro Tour. Sabe? Meu sonho era que o cara jogando pauper chegasse no Pro Tour. Tá?
Olha.
Só que a Wizard, eles fizeram alguns experimentos recentes. Eles fizeram ano passado. Na verdade, nesse ano, no começo do ano, eles fizeram o primeiro PTQ Pauper durante um side event no GP, Los Angeles, se eu não me engano.
Ah, é mesmo.
E que não teve muita gente. E aí, quando eu fui bater na porta, eles falaram: pô, me dá uma vaga pro Pauper, por favor. E falaram: não, a gente tentou, não deu gente, e a gente quer que o evento seja um sucesso, e a gente vai focar nos formatos standard e modern. Eu falei: então, beleza. Só que assim, a gente aí é brasileiro, não desiste nunca, né? Então, eu fui lá falar com eles. Eu falo o seguinte, então, eu propus a eles, então, mas assim, mesmo sendo a final standard modern, eu posso fazer classificatórios pauper? Aí eles falaram: pode, mas você tem que deixar bem claro pro jogador que a final, o torneio classificatório no final de tudo, não vai ser pauper.
Uhum.
Aí eu falei: beleza. E a gente, obviamente, abriu pra pauper, e obviamente, depois que abriram pra pauper, eu, assim, a gente é incansável, né? Abriu pra Legacy também.
Tá? Boa.
E assim, os classificatórios. E aí fica aquele compromisso: olha só, a gente vai fazer classificatórios pauper e Legacy, e cabe a comunidade do Pauper do Legacy dar a resposta, sabe? Assim, obviamente, eu fiz uma pesquisa com várias lojas, e muitas lojas, na comunidade específica de uma loja, por exemplo, não interessa aos jogadores daquela loja se classificar no Pauper e depois vir para São Paulo jogar o torneio final que não seja Pauper, porque a pessoa
Compreensível,
joga exclusivamente... Né? Exatamente. É. Essas lojas não vão fazer torneios Pauper nem Legacy, no caso. Mas várias vão fazer Pauper. Então, assim, a gente vai ter a oportunidade de mostrar o torneio Pauper. Então, quando passar o relatório final para o Wizard, eu vou falar: a gente teve X torneios Standard, Modern, Pauper e Legacy, a média de jogadores por formato foi essa, e olha aqui esse número Pauper, mesmo com a final sem ser Pauper, a gente teve uma média que, comparando com Modern e Standard, está na mesma linha. Vamos tentar fazer uma final que dê uma vaga? Então isso já fica até o recado, para tanto a comunidade Legacy quanto a comunidade Pauper, que é uma coisa que está aberta, mas que vai depender da resposta deles. Quando eles tentaram fazer isso no GP Los Angeles, a comunidade Pauper, pelo menos nos Estados Unidos, não deu a resposta. Então vamos mostrar que aqui no Brasil aqui o negócio é diferente, aqui a gente dá a resposta.
Como sugestão fica aí para vocês monitorarem o desempenho desses jogadores que vão até a final via torneios Pauper ou Legacy, porque se um deles vencer, ainda conta positivamente pro formato, né? Você pode dizer para o Wizards lá no relatório: olha, veio um jogador do Pauper, se classificou via Pauper e ele veio aqui na final e venceu, ou fez top 8, sei lá. Então, olha só, deu certo, né? Pra eles deu certo, pra comunidade deles deu certo. Seria bacana
ter isso aí. Com certeza, e eu acho que assim, eu sou uma pessoa que adora, assim, assim, quando eu assisto, por exemplo, um overage, a cobertura de algum evento, assim, em stream, o que eu gosto mais é de história, assim, eu gosto mais de ouvir as histórias das pessoas do que até os jogos em si. E eu acho que é o... que a gente chama de uma história sensacional, sacou? Alguém se classifica jogando pauper numa loja no interior de São Paulo, aí só jogava pauper, e aí por isso teve o primeiro gosto do Magic competitivo num torneio gigante com gente da América Latina inteira, joga um formato que é novo pra ela, digamos, standard, e se classifica pra um Pro Tour. E vai pro Pro Tour, aí nem sabe o que vai acontecer lá, né?
É boa.
Então, é o tipo de coisa que eu adoro história. E eu tive uma reunião, já tinha uma preliminar agora com... Essa semana, foi ontem, inclusive. Já tô montando como é que vai ser a cobertura desse torneio, esse tipo de coisa. E uma das coisas que a gente já vai notar é, na nossa lista de jogadores, a gente saber como o jogador se classificou, justamente para capturar essas histórias. Quais os jogadores Pauper estão disputando, ou que vieram do Pauper ou do Legacy, estão disputando tanto a final Standard contra a Modern, qual deck ele usou, porque a gente espera, né, que a gente receba os decks que a pessoa usou para se classificar.
Sim.
O Pauper, por exemplo, o cara se classificou no Pauper jogando de Tron, aí ele vai jogar o Modern, será que ele vai jogar de Tron de novo? Aí a gente bota ele no Feature Match, e aí vê o que acontece, aí vai que ele ganha, puxa ele para fazer uma entrevista após o jogo. Então, é o tipo de coisa que eu acho que promove o Magic da melhor maneira possível.
Quando eu vejo, nós reportamos aqui resultados de Pro Tour, né, ou PTs agora, e eu normalmente procuro, quando o jogador é desconhecido, como ele se classificou pro Pro Tour, como ele chegou até lá. Às vezes é difícil encontrar essa informação.
Não encontra, sabe? Porque assim, não tem essa informação online, sabe? Como é um circuito que a gente meio que controla o circuito inteiro, a gente sabe exatamente de que loja a pessoa vem, a gente tem um banco de dados comprando essa informação. Se os lojistas entregarem as decklists, aí tem uma vantagem. O lojista ganha dinheiro, entre aspas, para entregar as decklists. Uhum. A gente sabe o decklist que o cara usou, ou a jogadora ou o jogador usou para se classificar. E aí, quando for para a final, a gente tem todas as decklists também. A gente pode contar a história de por que ele mudou de deck. Na hora que vai fazer uma entrevista com o jogador, a gente sabe meio o caminho que ele perseguiu. Você veio da Argentina, jogou na loja tal de Buenos Aires, classificou jogando Modern, só que lá você jogou de Burn, agora você resolveu jogar de, sei lá, Tron, e por que que você fez isso? E é o tipo de coisa que já dá uma pancada de conteúdo pra gente já preparar coisa pro pessoal consumir antes mesmo até do torneio começar.
Eu concordo, isso agrega bastante. Eu, como curioso, que tô sempre acompanhando esses resultados, eu procuro. Às vezes tá na história da pessoa, tá no meio da coverage ali, mas não é algo de destaque, né, Vili? E acho que isso aí devia sim ser algo de destaque. É um link que você pode fazer entre quem tá olhando o torneio e esperando participar do próximo, e a pessoa que chegou lá no topo, né? De repente a pessoa veio de um caminho alternativo, veio de um PPTQ, por exemplo. Então, ajuda isso bastante conhecer.
Isso é uma coisa que, assim, o jogador, ele gosta também. O próprio jogador, sabe, que faz bem pro ego dele, por exemplo. Quando a Wizard já não acabou, mas diminuiu drasticamente o número de GPs que eles fazem cobertura, muita gente associou isso associou a queda no número de jogadores por Grand Prix a essa queda de cobertura. Porque antigamente, eu conheço, assim, eu já produzi cobertura assim, de alguns GPs. O jogador, ele fica felicíssimo quando faz um feature match, que o mundo inteiro tá vendo, que a mãe dele pode ver a partida dele online, que ele não deixa de ser um reconhecimento ao resultado, a toda a estrada daquele jogador até chegar no Grand Prix, que às vezes é o torneio mais importante que um jogador joga, todo o resultado que ele teve favorável, assim, positivo naquele torneio que era. Então, uma partida variando top 8, variando day 2, então o cara fica feliz. Você vê, principalmente pós algum evento grande, quando tem cobertura de fotos, muita gente mudando a foto de perfil do Facebook, do Twitter, para uma foto ele jogando Magic, ou posta a foto dele ou dela jogando assim num feature match, porque é um momento especial pro jogador. E a gente quer proporcionar isso, sabe? Eu acho que a Wizard vai rever isso tudo, porque realmente é uma coisa assim que o custo-benefício para a marca Magic como um todo é muito bom. Você ter cobertura de mais eventos, sabe? O jogador fica mais feliz. Se o jogador é patrocinado, a marca que patrocina ele fica mais feliz, sabe? Então, assim, é muito bom pro jogo como um todo. E a gente meio que quer recuperar isso aí.
Boa, Vili. Já acho que a gente precisa falar um pouquinho do Magic Digital também, porque surgiu, você começou a entrar dentro da sua loja física da Bazar, você criou uma estrutura ali e fez um campeonato Invitational, né? Agora você está com a Bazar Gaming, que é uma equipe não só de Magic Digital, mas de outros esportes, né? Tem Pokémon e tem LoL também? Eu esqueci qual
outro. Não, LoL não, tem Hearthstone. E a gente vai ter agora, assim que sair do beta, né, o TFT, que é o Auto Chess do LoL, o Team Fight Tactics.
Isso.
É o jogo mais assistido no Twitch hoje em dia.
Explodiu. Esse tipo de jogo explodiu recentemente. Eu queria saber de você, o que você pode falar, inclusive para outros lojistas, né? Que benefício tem para você que tem uma loja física trazer o Magic Digital para dentro e promover através de equipe e tal? Isso aí é bom? É uma estratégia também de marketing?
Vamos separar em dois pedaços. Vamos falar primeiro de Magic Arena, basicamente, digital. Vamos falar de Arena e Magic Online ali. Se você for entender que o Magic Arena, ele atinge jogadores, assim, obviamente ele atinge todos os jogadores que jogam Magic Tabletop, o Magic de mesa, mas ele atinge uma série de jogadores, ou que nunca jogaram o Magic Tabletop, que conheceram pelo Arena, sabe, assim como muito parecido com um jogador que nunca jogou o World of Warcraft e foi jogar Hearthstone, que é ambientado no mundo do World of Warcraft. Ah, é simplesmente um jogo novo que apareceu pra ele na Apple Store, ele baixou, tá jogando no tablet e pronto. E o Magic Arena, eu conheço bastante gente que não conhecia Magic, mas viu propaganda, viu o anúncio do Magic Arena, começou a jogar, jogou tutorial, gostou, enfim, e jogou. E tem também, o Magic Arena, ele resgatou muitos jogadores que pararam de jogar Magic, seja por qualquer razão, porque não tem tempo, porque ficou caro, porque na loja, na cidade dessa pessoa fechou a loja e por aí vai. E o Magic Arena resgatou. E aí quando você traz, você tenta conectar a sua loja física com esse público, e isso assim, é como um todo, não é uma loja física específica, é o Magic como um todo. Você ganha uma base de clientes novos, sabe? Você, sabe, se você faz torneios de Magic Arena na sua loja, você automaticamente, se você divulga isso, esse tipo de coisa, você atinge aqueles jogadores de Magic que nunca jogaram Magic carta avulsa ou que pararam de jogar porque não tem loja na cidade, esse tipo de coisa. Então, assim, desde que a Arena voltou, o nosso número, vamos nas nossas lojas, número de jogadores no pré-release aumentou. E assim, e aumentou não porque os jogadores de Magic já jogavam começaram a ir mais, não. Muitos jogadores voltaram a jogar depois de anos por causa do Arena. E assim, e aí porque a gente fez torneio do Arena na nossa loja, streamou, fez a publicidade toda. Pô, que loja que tem aqui em São Paulo? Pô, a Bazar fez o torneio aqui do Arena. Mas assim, não foi só a gente que foi atingido. O cara que, o jogador do Nordeste, do Norte, do Sul, que viu o nosso torneio, que viu o Arena, ele foi procurar uma loja na cidade dele, sabe? Sim. Então, esse jogador vai jogar lá o Magic de mesa, vai jogar um pré-release. Aí, às vezes, ele pensa que é um jogador antigo, aí é um jogador novo. Aí ele, pô, que jogo é esse? Aí ele vai lá e bota no Google, comprar Magic. Vai aparecer provavelmente a Liga Magic, alguma coisa assim. E aí ele vai lá ver as lojas, ele vai descobrir que tem um deck de iniciante, ele vai descobrir o site da Wizards, que tem um calendário de open house, que é um torneio que a pessoa vai na loja física, que acontece 4 vezes por ano, que ela ganha um deck de graça e tem um tutor, um instrutor, pra ensinar ele a jogar, ele ou ela a jogar na hora, sabe? Então tem esse tipo de coisa que você começa a atingir um público que você não atingia, sabe? E mesmo assim, e tem outra vantagem, por exemplo, se você tem clientes, por exemplo, na minha loja acontece muito, clientes que jogam basicamente Modern e Pauper. E como o Arena é só T2, a pessoa no Arena não tem Pauper nem Modern, sabe? Se ela quer jogar em casa, pô, tem um Arena, vai jogar o Modern ou Pauper ali. E às vezes ela toma gosto de jogar T2. E aí vai na loja e começa a montar um deck devagarzinho, esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que essa interação do Magic digital com o Tabletop, cada um na sua praia, por exemplo, o Magic Tabletop é uma coisa muito mais, assim, de comunidade, de jogar em grupo. Enquanto
colecionar Magic, as cartinhas, né?
Também, mas assim, vamos pensar simplesmente em jogar, sem ser a parte de coleção. Muito mal comparando, o Arena é você estar em casa, sozinho, vendo jogo de futebol e tomando uma cerveja. E tem gente que prefere ver jogo de futebol sozinho tomando uma cerveja. Tem gente que prefere ir para um bar, numa mesa com 10 amigos e ver junto tomando uma cerveja, sabe? Sim. Então, assim, atinge um público diferente, mas às vezes, assim, tem uma interseção aí que se você sabe trabalhar, você pega o melhor dos dois lados.
Ah, boa. Ô, Willi, nós sabemos que você joga Magic Online, né? E o Arena, você joga mesmo?
Eu jogo. O Magic Online eu tenho até jogado muito pouco, sabe? Eu tenho, hoje em dia, assim, recentemente, assim, pouquíssimo tempo, sabe? Tá bem complicada a situação.
Imagino.
Mas o Arena eu jogo e, assim, adoro, sabe? Eu adoro a agilidade do jogo. Pra mim é uma pena que só tem T2 por enquanto. Eu acho até que no futuro, assim, vão ter mais formatos. Espero, né? Pelo menos. Não tem nenhuma informação sobre isso. Mas eu adoro a agilidade do Arena. Eu adoro como é fluido, como você pode jogar jogos muito rápidos. Eu adoro a ideia de ser free to play. Eu, por exemplo, nunca botei dinheiro na arena. Sabe? Tudo bem, eu só botei os $5, que acho que tem um kit inicial que você bota $5.
É, que vale muito a pena.
Que vale muito, que vale, tipo, muito. E eu botei esse, mas depois disso eu não botei nem um centavo, sabe? Não passo vontade de jogar, sabe? Eu tenho, assim, 1, 2 decks T2, não tenho todos, mas, assim, tenho 1 ou 2 decks T2, jogo quando eu quero, faço as quests do dia do jeito que eu quero. De vez em quando eu drafto. Sabe, tem sempre umas gemas ali, um ouro que eu ganho nas quests. Então eu gosto dessa parte free to play. Obviamente, assim, quem quer ter todos os decks, bota o dinheiro ali, sabe? É, pra mim é um hobby, assim como ir no cinema, sabe? Não é como se fosse a coisa mais cara do universo. Ou ir no cinema, ou pagar a mensalidade do World of Warcraft, ou uma skin de LOL, sabe? Isso, assim. Mas, assim, eu gosto da parte dessa possibilidade de ser free to play. O que faltava pra mim no Arena, que eu acho que começou agora a resolver esse mês, na verdade, esses últimos meses, é ter um torneio, assim, mais competitivo do Arena, sabe? Eu sou um jogador, assim, bem competitivo, assim, eu gosto de ter torneio que vale alguma coisa, sabe? E, assim, agora começou a ter esses torneios, que, assim, de 3 em 3 meses, tem o torneio que dá vaga pro Arena, sabe? Pro Tour do Arena, pro Mythic Championship do Arena, como queira o nome. É, então, são negócios que dá uma adrenalina, você jogar de casa, no Arena, sabe? Tudo bem, tinha isso no Magic Online, sabe? Mas o do Arena, assim, digamos assim, é muito mais high stakes, sabe? Porque o Mythic do Arena, premiação mínima é $7.500, sabe? $100.000 pro campeão, torneio de 60 pessoas só. Então, assim, uma coisa assim que eu, assim, que já não tenho não tenho nenhuma pretensão mais de ser um jogador, assim, profissional, competitivo no circuito, de rodar o circuito, mas, assim, meio que acendeu um fogo em mim só nesse jogo Arena, sabe? Assim, tabletop ainda não, sabe? Eu acho que eu tô numa outra fase de organizar, de trabalhar mais em bastidores, mas no Arena pra mim é muito gostoso, sabe? Eu tava num sábado à tarde em casa, que meu filho tá dormindo, minha mulher foi no shopping, e eu abro aqui e posso jogar um torneio que me dá uma classificação pra um torneio super legal no Arena, sabe? Então, eu acho que, assim, o Arena vai, ele preencheu um espaço, assim, na minha vida, e eu acho que ajuda muita gente também, mas...
Boa, boa. E isso porque ele, por enquanto, só tá no PC, hein?
Não, é, só tá no PC. É, parece que o Mac é até o final do ano e portátil vai saber. Mas, assim, eu particularmente acho que o melhor Magic é o Magic jogado ao vivo, sabe? Mas eu acho que isso não, mas não tira nem um pouco a minha vontade, meu prazer de jogar uma Arena de vez em quando, sabe?
Boa, boa. E aqui fechamos o ciclo, né, Vili? Porque falamos um pouquinho do competitivo no Arena. E essas mudanças no competitivo, elas dividiram aí o dinheiro investido em premiação e também a atenção, porque agora você tem caminhos de papel e mol juntos e caminhos do Arena para chegar lá. E uma crítica, acho que o Bertu foi o mais vocal sobre isso, vocal no Twitter, né? Não sei se dá para usar esse termo, que foi, outros jogadores também falaram, né, que tá difícil você beneficiar os jogadores que ficariam ali entre o bronze e o silver do sistema antigo, aqueles que vão consistentemente bem em GPs ou em outros torneios, mas que não spikam um torneio ou outro, né? E você compartilha aí dessa crítica, e apesar dela, isso é bom pro Magic em geral? O que você acha?
Eu acho que as mudanças, elas, obviamente, elas vão sofrer alguns polimentos. A gente já sabe que a Wizard está tentando fazer alguma coisa para as pessoas que chegam quase lá, sabe? Eu concordo com o Bertu na parte de que o circuito, eu acho que as mudanças de, por exemplo, Pro Tours regionais são boas. Eu acho, a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar, mas eu acho que a intenção é boa, no longo prazo é bom. O que eu concordo com o Bertu é que hoje você não tem, por exemplo, como chegar na MPL. Por exemplo, se você começa a jogar hoje e você ganhar, hoje não, vamos começar em janeiro, no caso, no ano que vem. Se você jogar de janeiro a dezembro, você ganha um PTQ, vai pro Mythic Championship, ganha o Mythic Championship. Aí vai no Pro Tour seguinte, ganha de novo. Se você ganhar os 7 Mythic Championships de 2020, os 7, tá? Não, 7 não, são 6. Não, 7, são 4 no Arena e 3 Tabletop. Você ganha os 7, você dispara o melhor jogador do ano, tá? Você não vai pra MPL.
Ou seja, uma coisa bizarra. Que é o caminho então, direto, assim, pra quem não tá ali, é verdade.
Exatamente, eu acho que não é ideal, sabe? É a mesma coisa, sabe? Assim, uma comparação esdrúxula, o Neymar... Com Neymar ensina qualquer jogador fenômeno. Com 18 a 20 anos, ele é o melhor jogador do campeonato brasileiro, só que ele não pode ir para a seleção porque ele não passou para a seleção sub-20 ou sub-23, sacou? Sabe? Então, é assim, é esquisito, sabe? Você quer ter os melhores da MPL, ponto. Então, essa é a minha primeira crítica. A crítica de consistência... Não, eu vou chegar na consistência por último, que essa é mais polêmica. A outra crítica que eu tenho é essa parte que você falou. Alguma coisa para dar para as pessoas que chegam quase lá. Porque o que acontece hoje, na verdade, em 2020? A gente vai ter 24 jogadores da NPL. A gente vai ter, se eu não me engano, é um número meio quebrado. Acho que são 46 jogadores na Rivals.
46 na Rivals. Só que apenas 24 vagas para quem está de fora do grind.
Exatamente. Né, então, assim, você tem 70 jogadores, vamos dizer assim, privilegiados, tá? 70. E todo o resto do mundo está disputando 24 vagas, que são as 24 vagas que vão entrar na Rivals, porque você só tem 24 vagas para entrar na Rivals. Exato. E só tem, e não pode entrar na NPL. Então, assim, o mundo, menos 70 pessoas, estão disputando 24 vagas. Tá? Yeah. Aí, para as 24 que entrarem, ótimo. O 25º não ganha nada. Nada. Absolutamente nada. E a gente não está falando de consistência de spike. Porque, assim, esse 25º pode ter spikeado. Só que só tinha 24 vagas. Os 24 primeiros spikaram melhor, digamos assim.
É verdade.
Então, assim, esse é o ponto que eu acho que falta algo. Porque no passado, a gente falava, a gente tinha números aproximados, tá? Mais ou menos 30 Platinums, 70 Golds. Ou seja, a gente tinha 100 jogadores privilegiados. Esse número de 100 caiu para 70. Ok até aí. Uhum. Tá? E aí, a partir daí, a gente tinha 150, 200 Silvers. Que eram jogadores que quase chegaram no Gold, mas que não chegaram. Mas eles não partiam do nada. Porque eles tinham uma vaga para Pro Tour. Eles tinham um pouquinho mais de buy em GP. Tinha uma coisinha ou outra, sacou? E eu acho que é isso que falta. Eu acho que se a Wizard criar alguma coisa, vamos dizer que nesse ranking, que do, sei lá, do 25º ao 50º ganha X, seja em vagas no Pro Tour, seja em dinheiro, seja o que for, e do 50 ao 100 ganha Y, eu acho que já é alguma coisa. Eu acho que falta isso. E por último, a parte da consistência. A parte da consistência eu discordo, tá? Porque assim, a gente se acostumou a ver muita gente falando: ah, porque eu pego 2 Pro Points do GP, pego 3 aqui, pego 1 ali e vou juntando e acabo pegando Silver ou Gold. Essa era uma realidade exclusivamente americana e europeia. Nunca foi uma realidade que o brasileiro teve. Até porque o brasileiro, ou latino-americano, ou asiático, tem 2 GPs no continente dele. Ele não tem como jogar 20 GPs no ano para grindar as finishes e resolver. Então era um sistema que ele dava muito privilégio para outros americanos e europeus, e que meio que distorceu completamente, até Player of the Year, até depois de um tempo pararam de considerar GPs, distorcia completamente o número de Platinums, de Golds. Então, assim, eu não gosto da ideia de que você pode grindar, assim, você sendo privilegiado do lugar que você joga ou do dinheiro que você tem, você grindar vagas extras.
Você já sai na frente, então, dependendo
disso. Muito na frente. Né? Então, eu acho que, assim, se for fazer algum sistema que vá recompensar a consistência, eu diria que esses pontos que a pessoa pode grindar tem que ser basicamente dos Pro Tours regionais, dos Pro Tours finais e do GP local. Então, como é que eu chamo GP local? Por exemplo, para o latino-americano, vamos dizer assim, vamos considerar assim, na América Latina a gente tem 2 GPs, é a região que tem menos de todos. Então a gente só vai considerar, talvez, no máximo 2 resultados de GPs por ano. É aí que a gente equaliza todo mundo, sabe? Ou então, sei lá, a gente vai ter vagas setorizadas, que é uma ideia que até gosto mais. Então, por exemplo, a gente vai ter, vamos dizer, a gente tem 10 vagas, digamos, para um pseudo silver no mundo. 4 dessas vagas são para a América do Norte. Esses 4 aí se matem nos GPs da América do Norte. Só em GP da América do Norte, para não incentivar o cara a começar a viajar o mundo inteiro. Aí a gente tem mais 4 vagas para a Europa. Então, assim, os resultados dos GPs que aconteceram na Europa dão mais 4 vagas. Uma vaga na Ásia. Aí você pega todos os pontos da Ásia, dá uma vaga. E aí pega os GPs da América Latina, soma os pontinhos e dá. Aí você garante inclusão e você não dá esse benefício financeiro e de bem-nascença da pessoa. Obviamente você vai dar um pouquinho mais de vagas para a América do Norte e para a Europa, porque eles têm que ter mais vagas, isso é uma comunidade maior. Mas assim, você meio que corta esse privilégio. E é o tipo de coisa que eu acho que a Wizards tem que ajustar.
Ok, você falando, dá para perceber que não existe solução perfeita para isso, né? Alguém vai reclamar sempre, afinal é Magic. Com certeza. Mas do nosso ponto de vista aqui, deu para perceber que você também já parte do ponto de vista de eu sou latino-americano, eu não sou tão beneficiado, a comunidade não é tão grande quanto a europeia ou a norte-americana, então a gente precisa tentar equalizar as coisas, né? Precisa de mais vagas, precisa de mais atenção para a gente. É bem bacana saber que você pensa assim, afinal você é a pessoa que está em contato lá com eles e está trabalhando aí para fomentar esses torneios. Ô, Vili, para chegar aqui no final do nosso papo, queria abrir para você, cara, para você falar, para você convidar, né, o pessoal para Brasil National Tour e para Latam também, e dizer o que você espera dos próximos anos, o que a gente pode fazer para, quem sabe, ajudar e pilhar o pessoal para participar mais desses torneios.
Acho que assim, a coisa que a comunidade como um todo pode fazer, tanto para a gente, na América Latina ou Brasil, mais especificamente, que é, imagino que seja a audiência do programa, que é em português, pode fazer, é aparecer nas lojas, jogar os torneios quando são feitos, seja qual for, o torneio que te interessar, ou Commander, ou Casual Legacy, ou Pauper, ou o que for, jogar os torneios, incentivar suas lojas locais, se você está atrás, talvez, de uma carta avulsa, na medida do possível, tenta comprar na loja da sua cidade, porque na hora que, se aquela loja da sua cidade não vender, ela tem um risco maior de fechar, sabe? Às vezes é um pouco mais caro, por uma razão ou outra, mas assim, sempre que possível, incentivar a sua comunidade local, sabe? Ah, porque a loja, eu moro aqui, sei lá, no sul, mas as lojas de São Paulo vendem mais barato. Mas quando você quiser jogar torneio, você vai jogar nas lojas do sul, sabe?
É verdade.
Então, se ela não arrecadar e se não vender produto, sabe? Comprar box, booster, nas lojas locais, porque é o que incentiva, é o que a Wizards vê, assim, número de box vendidas para dar mais torneio para a região, esse tipo de coisa. Então, assim, eu sempre falo isso, incentiva a sua loja local, incentiva o mercado local. Se o seu lojista, o seu organizador de torneio preferido vai fazer um torneio, prestigia. Às vezes, assim, você não pode jogar, mas prestigia aparecendo no torneio, prestigia divulgando entre os amigos. Eu acho que é a principal razão. E a outra coisa é conteúdo. Sabe, assim, não só você não sabe gerar conteúdo, não sabe fazer, ok, não precisa fazer, mas certamente você consome conteúdo de alguém, aí prestigia na medida do possível, às vezes um like num vídeo no YouTube ajuda, se você pode, você dá aquele subscribe no canal da Twitch, você vira padrinho, Patreon, seja lá qual for o seu produtor de conteúdo, a maneira que ele monetiza o canal dele, considera ajudar, ou simplesmente...
Críticas construtivas, né, ele também...
É porque esse tipo de coisa, assim, aumenta o barulho do Magic no mundo, sabe? Então, assim, tem uma razão pela qual o Pro Tour do Magic não tem um patrocínio não endêmico. Durante quase 25 anos, o único patrocínio que o Pro Tour teve foi da Ultra Pro, sabe? Que é um material de Shield, faz totalmente do Magic. Por que que não tem a Monster, a Red Bull? Agora a gente viu, teve um evento da Red Bull de Magic, talvez isso mude. Mas, assim, é porque talvez não tenha o barulho suficiente, sabe? Então, assim, sem esse tipo de coisa é o que ajuda muito a comunidade. Brasil National Tour. Quando vocês estiverem ouvindo esse programa, já não vai ter nenhum classificatório para jogar, além dos Last Chance Qualifiers. Então, como é que vai acontecer isso? Nos dias 14 e 15 de setembro, vai acontecer em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, o quarto, se eu não me engano, que a gente chama de Magic Weekend. O que vai ser o Magic Weekend? O Magic Weekend, ele tem... no sábado, no dia 14, o MCQ Modern, acho que as vagas já acabaram, então, lamento, mas assim, é o MCQ Modern, campeão vai pro Pro Tour, tudo esquema. Mas além disso, no sábado, a gente vai ter os que a gente chama de Last Chance Qualifiers pro Nacional, que é a final do Brasil National Tour, que é no domingo. Então, se você não tem vaga, aparece lá no sábado, P2, o torneio, que vai ter as últimas chances de classificar para o torneio que é a coleção do domingo, que dá vaga, esse torneio não vaga para o Nacional.
A entrada é livre? É aberta?
Não, o evento é aberto, é dentro do shopping, e a inscrição do torneio, se eu não me engano, eu não sei. Mas eu sei que tem duas modalidades, tem torneio de R$30 e torneio de R$50.
Ok. Tá?
Mas assim, o evento, entrada franca, assim, como a arena, no caso, e aí você quiser jogar algum torneio, você joga. Além disso, a gente vai ter, como eventos paralelos, vai ter torneio Pauper, vai ter torneio... Acho que tem um Legacy, tem um monte de draft, então tem um monte de coisa acontecendo, tanto no sábado quanto no domingo. No domingo, é o Brasil National Tour em si, a final do Nacional, tá? Esse torneio tem mais ou menos 100 pessoas, ele vai ser transmitido na Twitch TV, tá? É, a gente vai ter uma equipe de transmissão, talvez tenha uma novidade ou outra, mas até agora a gente já fechou. Vai ter, assim, o pessoal que conhece, na produção do evento, o tio Vini, que é do canal Cabrito Montes, e o Thiago, que é do Diário Planalto, na produção. Como os narradores do evento, vai ter eu, o Vili, o Bolovo, que é o Saporito, e o Jaba, da MPL, o Carlos Romão. A gente vai narrar o evento, as partidas todas, tá? Esses três já estão confirmados, talvez tenha algum mais um. E além desse torneio no sábado, que é um torneio menor, para 100 pessoas, vai ter além disso, um torneio bem grande também no Modern, que a gente chama de que é o Modern, com R$5.000 de premiação.
Uau!
E além dessa premiação, esse torneio vai dar vagas para finais da Latam Magic Series. Então vai ser o primeiro torneio, eu acho, talvez tenha alguma semana antes, mas vai ser um dos primeiros torneios já da vaga pro torneio que acontece em dezembro. Então,
nossa, vai catapultar alguém já para a final do...
Joga para... Exatamente. O cara joga... Ele pode jogar o imagina uma pessoa de outra cidade. Ele vem, joga o torneio MCQ Modern no sábado. E se quiser ficar pro domingo, já tem outro torneio, 5 mil, dando vaga pra Latam Magic Series em fevereiro. Então, assim, é um final de semana que a gente fez um monte de torneios. Pra quem quiser acessar o calendário completo de torneios, tá em www.magicweekend.com.br. Você pode fazer pré-inscrição. A Liga Magic está tomando conta, intermediando esse processo pra gente. Eles fizeram o sitezinho todo bonitinho lá. E, obviamente, assim, acho que tem desconto para inscrição antecipada. Então, pessoal que tem interesse em jogar tanto 5K garantido, quanto qualquer torneio paralelo, seja qualquer formato, dá uma olhada lá que vale a pena. Boa. E a partir disso, Latam Magic Series, a gente vai soltar o calendário provavelmente semana que vem, com os primeiros torneios agendados. Como eu falei, vão ter muitos torneios. A gente tem, acho que a única região que a gente não tem nenhuma loja é região norte ainda, mas a gente tem muitas lojas do Nordeste, bastante Centro-Oeste, bastante no Sul, sabe? E tem, obviamente, muita loja aqui assim, em Rio, São Paulo, tem bastante loja em Minas. Eu fiquei impressionado, assim, interior de Minas vem em peso também.
Ô, Vili, sabe? Se tiver, de repente, alguém escutando aqui de uma região que a loja ainda não se cadastrou, tem tempo ainda de se cadastrar?
Tem tempo. Principalmente com essas regiões que a gente chama, assim, regiões, assim, que a gente tem pouco torneio. O grande problema das grandes regiões é que a gente tem, obviamente, um número finito de datas, né? Então, por exemplo, assim, São Paulo capital, a gente tem mais ou menos, sei lá, 8 lojas fazendo, cada loja fazendo 4 torneios. São 32 torneios para encaixar em 10 finais de semana. Então, assim, não tem mágica para fazer isso, né? Então, mas em outras cidades a gente tem vagas, a gente avalia caso a caso, a gente está aceitando, assim, inscrições tardias. Então, se você estiver ouvindo e isso, você quer participar, vai na sua loja, ó, se inscreve lá. A própria Wizard divulgou tanto no grupo WPN, que a Wizard tem das lojas WPN no Facebook, o pessoal da WPN divulgou, quanto a própria Carol, que é a Community Manager do Magic, nas redes sociais, junto no Facebook do Magic, ela fez uma divulgação também de como se inscrever no torneio. Só procurar que acha tranquilo.
Boa, Vili, obrigado por isso. Por fim mesmo, a sua opinião sobre o Magic Hall da Fama, que está chegando, né? Você já tem votos definidos? O que você acha? Que ele... eu até tinha esquecido que esse negócio existia. Eu sabia que você está lá, eu acho que o PV também está, né? Mas agora que nós sabemos que vai ter certo benefício, até convite, talvez, né? Direto para a Rivals League de lá, não sei, alguma coisa...
Eu acho que não vai ter, não. Acho que Hall da Fama vai ser difícil ter Rivals lá.
Eles mencionaram alguma coisa de Hall da Fama nessa nova estrutura. Eu não lembro exatamente o quê, mas tem algum mínimo benefício.
Não, o mínimo tem. Na verdade, o Hall da Fama ele foi caindo bem. Assim, no começo do Hall da Fama, foi trabalho para todos os Pro Tours e mais $1.000, se eu não me engano. Aí depois eles diminuíram para todos os Pro Tours, mais $500. Depois eles diminuíram para todos os Pro Tours e você ganhava só esse valor, um Pro Tour por ano.
Nossa.
E agora, pro próximo ano, nem pros Pro Tours tem. Na verdade, vai ter pro Players Tours regional, mas não vai ter pro torneio seguinte, né?
Pro Player regional. Então já tem pro
PT. Pro regional tem. Tá?
E os votos desse ano, o que você acha?
Então, Vila? Eu tô pensando ainda, eu acho que assim, tem candidatos assim, muito fortes, sabe? O Reed Duke, eu acho que é o grande nome desse ano, ele é elegível. Yeah. A partir desse ano só. Eu tenho uma avaliação assim, muito diferente de Hall da Fama, porque assim, eu tenho uma coisa minha. Eu nunca voto no jogador que está no auge, digamos assim. Então, mesmo que ele tenha resultados, na minha posição, eu não voto nele. Então, por exemplo, assim, vários jogadores que entraram no Hall da Fama, mas estavam completamente ativos, eu prefiro não votar, porque eu acho que, assim, primeiro, se ele já tem aqueles resultados ali, quando ele parar de jogar, ou quando tiver já diminuindo, ele vai ter uma história que vai me fazer votar. Porque, assim, no meu conceito, eu gosto de ver a história toda do jogador. Então, por mais estranho que possa parecer, às vezes um jogador com 10 anos só, é muito pouco tempo pra Magic, sabe? Assim, o próprio Reed, tem resultados, obviamente, os resultados dele é pra estar no Hall da Fama. Mas, assim, ele tá no auge, sabe? Então, muita coisa vai acontecer pro bem e pro mal na carreira dele. Então, assim, não tem essa pressa, sabe? Eu gosto, assim, na minha opinião, o Hall da Fama nem devia ter jogadores, assim, completamente ativos, sabe? Devia ser alguma coisa mais parecida com o Hall da Fama, do basquete, do beisebol. O cara se aposenta, passa um tempo, ou do tênis, passa 1-2 anos, e aí a pessoa, ó, sua carreira foi legal, muito resultado, muita contribuição, faz isso, tá imortalizado aqui, sabe? É. Então, assim, eu tô pensando ainda, mas como esse é o último ano do Hall da Fama, dessa estrutura atual, porque parece que eles vão reformular completamente para o ano que vem, talvez eu possa rever os meus conceitos com esse critério de voto, até porque eu acho que o Reed tem que estar dentro, sabe? Então...
Porque se isso fosse continuar, Vili, ele continuaria elegível nos próximos anos, né?
Para sempre, assim, pra até sempre, alguém resolver botar ele para dentro, sabe?
Então dá para entender essa falta de pressa para eleger, talvez alguém com mais histórias que não esteja no topo atualmente, faz sentido.
Exatamente, sabe? Então, assim, tem essa coisa, sabe? Mas aí, como é o último ano dessa estrutura atual, e eu não sei se ano que vem ele vai ser elegível para a estrutura nova, talvez eu reveja um pouco isso e veja. Mas, assim, o Hall da Fama, assim, é o tipo da coisa, eu acho que dá para fazer um podcast inteiro sobre isso. É uma ideia, eu acho que é muito legal da Wizards, mas a execução, principalmente a execução da como é que a gente chama, da temporada de votação é muito ruim, sabe? Assim, eu, um candidato, tem muita gente um falando mal do outro.
É, conturbado, assim, mesmo, é chato.
Nessa época que a gente tá de fake news, é a época que mais prolifera fake news pro bem e pro mal. Não é só assim, pro lado e pro outro, sabe? O cara que não gosta do outro, não quer que a pessoa entre, inventa uma história, essa história prolifera assim, parece fogo. E pro outro lado também, ah, esse cara aqui é muito fadão, ele fez isso, isso e isso. E assim, eu conheço as coisas, eu sei que ele não fez, sabe? E eu tô vendo, assim, os amigos, sabe? É uma época, assim, muito desagradável.
É mesmo.
Eu participei disso tudo e eu acho que, assim, que eles tinham que rever como fazer isso. Mas se eu tivesse que um palpite, eu acho que a única pessoa que vai entrar esse ano vai ser o Rich. Acho que ninguém mais entra.
Ok, Vili falou, tá falado. Vili, muito obrigado mesmo por esclarecer aqui esses pontos no podcast. Acho que os ouvintes gostam, né? Sempre tem feedback positivo quando você tá aqui, tá? E tudo bem que são coisas que você falou aqui, algumas delas que servem apenas para aquela pessoa realmente que tá no grind, que de repente vai encarar aí uma Rivals League, né? Mas é dúvida que todo mundo tem, todo mundo quer saber, principalmente quem consome esse tipo de conteúdo, né? Então, obrigado mesmo e é ótimo, de novo, né? Saber que você é o nosso lobista lá com a Wizards. Continue assim. Mais um segundo semestre produtivo para você e para Bazar, e que dê tudo certo aí na Latam e antes da Latam, né? Na Brasil National Tour. Você merece, cara.
Tomara, assim, não sou eu que mereço, não. Acho que quem merece é a região. Eu acho que a Latam Magic Cities é um primeiro passo, mas está longe de ser o que a nossa região merece em termos de atenção de torneios. E, assim, enquanto eu tiver alguma voz lá com o pessoal e alguma voz dentro da comunidade, eu vou estar sempre lutando para aumentar, sabe?
Boa.
Isso aí você pode contar comigo.
Boa, Vili. Brigadão. Um abraço, então. E a gente se vê lá na Brasil National Tour. Eu vou passar lá, nem que seja para jogar um evento paralelo lá.
Passa assim que você vai ver. A gente puxa você na stream para você dar um falar, conversar com o pessoal um pouquinho.
Boa, vai ser um prazer, cara. Abraço, então, e muito obrigado.
Mas
fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem, ele já passou mais uma semana de Magic, muita informação com o Vili Edel. Ele, no começo, assim, a primeira coisa que ele fala, eu sei que você não ouviu ainda, mas a primeira coisa que ele fala, depois eu fui editar, falei, nossa, peraí, isso foi ideia dele? Caramba! Vontade de voltar e fazer mais perguntas, assim, foi bem legal. É interessante, né, saber como as coisas nos bastidores funcionam aí. Uhum. E fica o recado pro pessoal do Modern, principalmente, mas também do Pauper e do Legacy, para jogar, né, essas classificatórias da Latam Magic Series, porque é um torneio que está sendo abençoado aí com vagas direto para o Players Tour, e tomara que o pessoal abrace a ideia, tá? Porque se continuar bastante gente indo, talvez ganhe mais vagas nos próximos anos, talvez tenha mais loja fazendo, né? E eu acredito que isso não é uma questão de monopólio também. Eu imagino que se uma outra loja conseguir fazer uma série de torneios com essa abrangência, né? A Wizards vai também distribuir vagas para o PT dessa forma, mas por enquanto esse é o único que nós temos, então nós temos que abraçar. Então quem joga no papel, né, tem que tentar participar dessas classificatórias, né? Vai ter até em loja pequena, o Vili falou, cara, até na lojinha que tem, sabe, 8, 10, 12 pessoas vai ter classificatória que vai mandar para a final, então tem que participar, cara, tem que aproveitar.
Sim. Uma nova chance, é um reboot aí, né, dos campeonatos competitivos nacionais, né? Então vamos fazer a nossa parte, que é jogar, né? Vai ter classificatório na sua loja? Faça o possível. Eu sei que a inscrição é um pouco mais alto que o seu campeonato local, mas faz um esforço, cara, porque isso conta muito pra loja, obviamente, mas conta muito pra quem gosta de torneios competitivos, né? Tem muita gente que não se importa muito com isso, mas a gente tem um cenário crescente, né, da galera, agora ainda mais com o Pauper sendo abraçado, né, como um formato sancionado, e eu acho que é bacana, a gente pode fazer a nossa parte aí na coletividade.
E sabe que tem até oportunidade para quem não tá afim de jogar, por exemplo, para quem quer streamar, né? Vê com o teu logista, se você não vai jogar esses torneios, exprima. Monta ali o setup, se oferece para narrar, tal, para pegar experiência nisso. Você ganha com isso, a loja ganha com isso, é interessante também. Tem uma frase da semana aqui que o Genê colocou pra gente. Genê participou bastante do programa hoje. Caramba, na Desvirar aqui também. A gente falava das preferências de Magic, né? Que a criança que... Eu falo criança porque a gente não sabe o sexo ainda, né? A criança que vem pra vida do Fernando, apesar de não ter nascido ainda, vai jogar Magic, né? Naturalmente.
Com certeza.
Então o Genê falou que só não pode ensinar a jogar de elfo. Tá? Como jogador de goblins, né?
Ele que não é gosta, elfo muito tá longe.
Tá bom. Queria lembrar também a todos os padrinhos, né, de mandarem pra gente a história da origem do Teobaldo, tá? Pode ser aí dois parágrafos, se você quiser escrever dois parágrafos que seja. Tá? Mas o máximo é duas páginas. Manda pra gente por e-mail, que é hackdoscast@gmail.com, e a melhor vai ganhar o livro. O livro de dos contos de origem. Né? Um livro bem bacana aqui. Já é o primeiro da coleção da Planeta da Agostinho. Tá? E é isso, doutor Eli. Fechamos aqui o programa. Semana que vem é o último antes da final do BNT, cara. Você vai lá pra São Paulo?
Então, eu não vou conseguir ir. Eu serei padrinho de casamento no dia 14 em Minas.
Sabota então... esse casamento, cara.
Então, eu não vou conseguir. Eu tinha plano de participar, né? De pelo menos jogar os paralelos e tal, né? Mas, infelizmente, não vou conseguir ir.
É Pauper de 1K e meio. 1.500 reais.
Inclusive, eu tava olhando no site aqui da Magic Weekend. Metade das vagas, acho que do domingo já foram vendidas pro Pauper, então quem tá interessado de participar aí, corre que vai acabar.
Deixa eu ver, tem 15 vagas sobrando no domingo e 29 sobrando no sábado, e o sábado paga mais, só que o domingo é mais barato de participar.
É o que tende a acabar primeiro mesmo.
Ah, ok. Que pena, cara. Pensei que você ia jogar.
Infelizmente.
Mas deve uma caravana de São José, né?
Ah, deve uma turma. Pelo menos pro Modern e pro T2, né? Devem ir. O pessoal deve participar do LCQ no sábado também, né? Porque tem gente aqui de São José que vai participar do, né? Como o Juliano, por exemplo, vai participar da final. Então o pessoal vai acabar se motivando a participar do LCQ, que com certeza vai ser um campeonato de alto nível também, né? Porque as vagas são curtas, né? São poucas vagas pro nacional, se a gente for pensar num cenário competitivo. Então a galera deve cair em peso aí no LCQ também. Tomara que participe realmente para mostrar aí a força do Magic competitivo do Brasil, que tem crescido bastante e agora volta a ter boas oportunidades e bons campeonatos para participar, né?
Falou bem, cara. Isso aí. Eu vou lá para draftar uma vez. Abrir, o que que eu quero abrir aqui? Não é o que que eu quero, né? O que que eu vou abrir? Com certeza M20.
De M20?
Eu acho que eu vou abrir a pior leyline. Qual é a pior leyline pra abrir?
A vermelha.
Eu vou abrir a vermelha, então.
A vermelha ou a verde? A verde ainda é boa, né? A verde deve jogar, mas a vermelha não sei se...
Eu vou abrir o bicho verde lá que ninguém... que ninguém joga no limitado. É, tem um bicho verde que é 6 manas 5-5. Você pega 5 manas verdes e transforma um terreno num bicho 5-5.
Nossa, esse é...
Eu vou abrir as áreas brancas. Cara, branco é injogável em M20, assim. É, eu não draftei nenhum deck com branco ainda, tá? Porque eu fujo ativamente da cor. Eu quero muito draftar branco, porque eu acho que dá pra tentar jogar, mas, cara, eu draftei demais no Arena nas últimas semanas e não saiu nenhum deck com branco, assim.
Nossa.
Não dá, cara, não dá. Assim, o meu irmão disse que abriu um cavaleiro branco. O cavaleiro branco destrói uma permanente quando ele entra em jogo, viu?
Uhum.
É, mas ele disse que abriu o cavaleiro e draftou branco e o deck ficou ruim, mesmo assim.
Não, porque o cavaleiro branco é ok, por mais que, beleza, destrói, troca e tal, mas não sei. Porque você quer o cavaleiro pelo 2-1 que ele pode fazer, né? Você quer a segunda habilidade dele também, né? Aí quando ele morre, ele volta um artefato e encantamento. Pra que você quer isso?
É, então, cara, eu acho que a coleção, ela tá desbalanceada nesse sentido, assim. Não sei se os bots do Arena tem a ver também, mas eu tô fugindo muito de branco. Sim, meus decks sempre tem preto ou vermelho, tá muito, muito focado, assim. Eu não reclamo porque tô indo bem, mas...
É, lógico.
Caramba, tá... Faz tempo que eu não jogo de branco, viu? Faz bastante tempo. É, cara, mas é isso. Vamos terminar por aqui?
Bora, senão a gente vai conversando até semana que vem.
É, então falou aí. Obrigado a quem ouviu. Obrigado pelos peixes. Até semana que vem. Mandem feedback para @hackdoscast no Twitter. Falou ele. Brigadão. Até semana que vem.
Valeu, galera. Lembre da história do teu bode. Estamos aguardando. Abraço.
Falou.